Minha bem. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Então, hoje, mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje, num formato diferente daquele que vem ocorrendo, porque na sequência do que havia sido deliberado, hoje procederemos a uma audição de diversas associações e começamos hoje pela Associação de Oficiais das Forças Armadas, com a presença do Sr. Tenente Coronel António Mota, que eu cumprimento. Hoje, nos termos desse figurino, haverá uma ronda de 5 minutos atribuída a cada grupo parlamentar sequencial, após o que o Sr. Tenente Coronel teria a amabilidade de responder. De qualquer modo, o Sr. Coronel comunicou-me que teria a intenção de fazer uma declaração inicial, que obviamente é regimentalmente permitido, e portanto, Sr. Tenente Coronel, reiterando os meus cumprimentos, faço a palavra a sua. Faço favor.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, começo naturalmente por a todos e a todas cumprimentar, em meu nome pessoal e em nome da Associação de Oficiais das Forças Armadas, a OFA. A OFA congratula-se com o facto de, nesta comissão, se procurar, através da audição exaustiva de um vastíssimo conjunto de personalidades militares e civis, apurar, tal como a própria designação da comissão o explicita, as responsabilidades políticas do furto do material militar em Tancos. A OFA expressa desde já o desejo, a bem do cabal esclarecimento aos portugueses, de que outras comissões, com idêntico propósito, o apuramento de responsabilidades políticas, possam vir a ser consideradas pela Assembleia da República em matérias tão relevantes para as Forças Armadas, consequentemente para Portugal, referindo-nos, entre outras, às questões relacionadas com o estado dramaticamente condicionador ao cumprimento cabal das missões a que chegaram os efetivos das Forças Armadas ou às condições de funcionamento das mesmas, designadamente as decorrentes dos sucessivos e cada vez mais reduzidos orçamentos de funcionamento, quer seja por dotação direta nos orçamentos do Estado, quer, essencialmente, pelas elevadíssimas e reiteradas percentagens de cativações que lhes são aplicados. Permite-me recordar a Vossas Excelências, enquadrando desde já aquele que será o nosso posicionamento no âmbito desta audição, que a OFA se constitui como a única associação socioprofissional de oficiais das Forças Armadas Portuguesas e que, através dos nossos estatutos, somos completamente independentes e autónomos, quer face ao poder político, quer à instituição militar, características de que nunca abdicaremos e que nos concedem o distanciamento, que nos permite o pronunciamento sem quaisquer constrangimentos em relação a todas as matérias, incluindo naturalmente a que se constitui objeto do inquérito desta Comissão. Compreenderão, no entanto, e nem outra coisa certamente poderiam esperar de nós, que sendo oficiais das Forças Armadas, nos regemos por valores, princípios e ideais muito próprios, alguns dos quais explicitamente plasmados na forma dos juramentos que prestamos a Portugal, determinando muitos deles posicionamentos que não podem nem devem ser confundidos com manifestações de corporativismo, mas antes, com uma expressão profundamente convicta na defesa desses mesmos valores, princípios e ideais. Termino com duas ou três notas que para os militares, e particularmente para os oficiais, são absolutamente incontornáveis e que, como tal, quero aqui deixar inequivocamente explícitas. Num Estado de Direito, as Forças Armadas são, e muito bem, subordinadas ao poder político. Mas subordinação não pode nem deve nunca ser confundida com submissão. E este é um conceito básico que importa continuar a aprofundar e definitivamente esclarecer perante políticos, mas também militares, sob pena de haver a tentação de quem confunde estes conceitos se permitir ultrapassar, ou deixar que sejam ultrapassadas, linhas vermelhas que configuram ingerências inadmissíveis nas competências próprias das Forças Armadas e cujos resultados negativos ficam bem patentes. Os militares cumprem missões. As missões são determinadas pelo poder político, ao qual cumpre o dever inalienável de dotar as Forças Armadas de todos os meios humanos e recursos financeiros e logísticos para que essas missões sejam cabalmente cumpridas, o que em Portugal está, como todos creio que o reconhecem, muito longe de ser uma realidade. Ainda que nacional e internacionalmente sejamos considerados os melhores militares do mundo, dos valores e princípios que nos informam, fazem parte integrante a humildade e a modéstia que nos permitem admitir que também falhamos e a consequente responsabilidade para assumir os erros, os eventuais erros cometidos e daí retirar as respectivas ilações. mas que todas estas características nunca nos impeçam de denunciar responsabilidades exógenas que, em crescendo, vêm determinando que os militares corram riscos cada vez mais desnecessários e intoleráveis no cumprimento das missões que lhes são determinadas, repito, pelo poder político. É que, podendo parecer que o somos, não nos arrogamos de ser super-homens nem super-mulheres. Estou agora à inteira disposição da Comissão para as questões que me quiserem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Portanto, como referi, iniciar-se-á agora então o período de inquirição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Será o Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Faça favor, Sr. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as boas-vindas ao Sr. Tenente Coronel e à associação que representa, no sentido de também dar alguns contributos para que esta Comissão possa esclarecer devidamente as responsabilidades aos factos que são conhecidos pelo furto de tanques. O que eu perguntava ao Sr. Tenente Coronel, e suponho que, então, Sr. Presidente, as perguntas serão todas feitas... Sr. Presidente, as perguntas são todas feitas no conjunto e a resposta é no final, não é? Ia fazer um conjunto de questões para saber até que ponto também aquilo que é a organização que representa fez uma reflexão sobre aquilo que aconteceu em Tancos. Em primeiro lugar, gostava-lhe de perguntar, naturalmente, se para além da fonte comunicação social... teve conhecimento sobre os factos de Tancos por outras fontes de informação, designadamente do ponto de vista de associados da sua organização. E, se assim foi, que elementos de informação factuais pode dar a esta comissão sobre aquilo que ocorreu efetivamente em Tancos. Em segundo lugar, perguntava-lhe também se, no seu entender e dos factos que tem conhecimento, se o que aconteceu em Tancos foi um simples acidente, um erro, uma falha, ou, ao contrário, uma ocorrência suspeitável face à situação geral de vulnerabilidade das nossas instalações militares. Já ouvimos aqui, como o Sr. Tenente Coronel sabe, diversos responsáveis pelos diversos níveis de comando que de alguma forma se cruzaram com os factos de Tancos e foi aqui comum esses responsáveis militares falarem nesta trilogia: ameaça, nível de risco, segurança. Perguntava-lhe também, Sr. Tenente Coronel, se nesta trilogia de análise do que aconteceu em Tancos, isto é, a segurança é fixada ou determinada em função dos níveis de ameaça e dos níveis de risco, se, de acordo com as regras militares, que conhece com certeza melhor que nós, os níveis de segurança que foram definidos para Tancos eram ou não adequados aos níveis de ameaça e aos níveis de risco dos paióis nacionais de Tancos. Passando para outra matéria, Sr. Tenente Coronel, perguntava-lhe quais foram as consequências desta ocorrência em Tancos junto dos oficiais e junto da moral das nossas Forças Armadas, concretamente do Exército. E nessa sequência perguntava-lhe se, face àquilo que depois foram as medidas assumidas pelos diversos níveis de comando, quer relativamente ao processo de averiguações, quer relativamente às medidas tomadas para evitar que um incidente como este voltasse a ocorrer, quer relativamente às medidas disciplinares que foram assumidas pelos diversos níveis de comando, se entende que foram adequados e se entendem que, neste momento, a situação que ocorreu em Tancos, já nos dias de hoje, já não podia hoje ter lugar, tal como ocorreu, então, em 2017.
Queria-lhe também perguntar se, num outro nível de factos, isto é, relativamente ao aparecimento do material furtado em Tancos, que factos é que tem conhecimento relativamente às circunstâncias do aparecimento, então, do material? Designadamente, daquilo que foi a posição assumida pelos diversos intervenientes na operação de recolha e de detecção e de recolha do material furtado, que disseram que a grande preocupação era salvar a face do Exército e, portanto, entenderam que os factos que nós hoje conhecemos, de que era preferível criar uma operação de recolha tal como foi montada, à opção de eventualmente não aceitar, pelos vistos, um acordo com quem teria furtado as armas e, portanto, eventualmente não as encontrar e deixar em risco a segurança nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos, nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Tenente Coronel e a associação que representa. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Coronel, na altura dos acontecimentos de Tancos, houve algumas declarações suas na comunicação social, e passo a referi-las, algumas, que a segurança estava posta em causa na sequência do desinvestimento que vinha a ser feito na defesa, se mantém essas afirmações, que o caso de Tancos não era isolado, se tem conhecimento, ou houve outros casos, portanto que os problemas das Forças Armadas eram recorrentes, embora não tão mediáticos como os de Tancos, que Tancos afetava a dignidade dos militares e instituição no seu todo, se tão bem mantém, que situações como estas se iriam agravar e até multiplicar, alguns dados mais específicos sobre isto. Também criticou a Diretiva 2020 do anterior Governo, que gostaria que explicasse, enfim, quais esses fundamentos. E também o Conselho Nacional da OFA, na mesma altura, referiu, e vê na comunicação social, que não podendo haver responsabilidades aos mais diversos níveis, que podendo haver responsabilidades aos mais diversos níveis, incluindo militares, as principais são ao nível político. Portanto, isto do Conselho Nacional da OFA, gostaria que o Sr. Coronel, Tenente Coronel, enfim, comentasse estas afirmações. Questões outras, em pormenor. Se teve conhecimento antes da degradação dos sistemas dos paióis de Tancos, porque chegou-se à conclusão aqui em todas as audições, nos documentos que nos chegaram, aquilo estava obsoleto, irreparável, portanto completamente degradado. Quais as razões, na opinião do Sr. Coronel, de haver diversos relatórios, normas, ofícios, até dos próprios relatórios do comando, dos comandantes, a reportar as lacunas e as deficiências nos sistemas de Tancos, e por que razão nada foi feito pelos responsáveis, quer políticos, quer militares? Porque não foram tomadas medidas pela hierarquia relativamente a essa situação. Por desleixo, por incúria, irresponsabilidade, falta de recursos financeiros. Por outro lado, se considera normal haver um espaço temporal de 20 horas entre duas rondas aos paióis nacionais de Tancos. Se também concorda, ou concordou, com as exonerações dos comandantes das unidades militares pelo então chefe de Estado-Maior do Exército. E sobre as demissões dos senhores tenentes-generais, na altura, do comandante das Forças Terrestres e do comandante do Pessoal, na altura disse que eram legítimas, se considera também, portanto, agora que eram demissões legítimas. Se teve conhecimento de um movimento simbólico da entrega das espadas e qual foi a posição que a OFA tomou nesse momento, se é que tomou alguma posição. Por outro lado, relativamente ao descontentamento que graçava face aos acontecimentos de Tancos, se esse descontentamento era relativo só aos acontecimentos de Tancos ou também relativo a outros acontecimentos? Por exemplo, e quais esses acontecimentos? Por outro lado, para o roubo do material de guerra de Tancos, se acha, na sua opinião, que terá havido cumplicidade interna? E se, também considera, é uma opinião própria, se houvesse nação no caso da recuperação de armas na Chamusca? E, finalmente, uma última pergunta, se teria havido pressões políticas e até de outra índole para a exoneração dos comandantes militares, das 5 unidades militares, e também para a demissão do chefe de Estado-Maior do Exército na altura? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Castelo Branco, faça favor. Dos mesmos termos.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Tenente-Coronel António Mota e agradecer-lhe a presença aqui na qualidade de Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas. E, Sr. Tenente-Coronel, eu gostaria desde logo de colocar uma questão que tem a ver com o facto de podermos apreciar qual foi a gravidade que a OFA atribuiu ao furto dos painéis nacionais de tanques. Que gravidade atribuem a este furto? Isto vem no seguimento também de um esclarecimento que eu gostaria de lhe pedir, que tem a ver com uma entrevista que o Sr. Tenente-Coronel deu em 6 de julho de 2017 a um órgão de comunicação social, 8 dias após o furto aos painéis nacionais de tanques. Portanto, no dia 6 de julho de 2017, onde afirmou o Sr. Tenente-Coronel que se conseguia, e cito agora, que se conseguia apurar responsabilidades a essa gente toda, e a essa gente toda referia-se o Sr. Tenente-Coronel à cadeia militar, até ao mais alto nível, dizia o Sr. Tenente-Coronel nesta entrevista, e eu pedia se podia esclarecer o alcance desta sua afirmação. Numa outra declaração também preferida pelo Sr. Tenente-Coronel, a propósito da exoneração dos comandantes das unidades, dos 5 coronéis, o Sr. Tenente-Coronel dizia que os coronéis, e cito também novamente, se sentiam como se sentem muitos de nós, injustiçados, fortemente injustiçados. Esta declaração foi produzida também na mesma entrevista, e eu perguntava ao Sr. Tenente-Coronel se mantém esta sua posição e este seu entendimento relativamente a esta questão. Por último, eu também, o CDS restou também, a crítica que o Sr. Tenente-Coronel António Mota expressou a propósito da insuficiência de meios humanos, referindo-se inclusivamente à situação preocupante que se colocava e coloca em muitas unidades, estando muitas a funcionar com metade do efetivo que deveria estar presente. Essa crítica foi também expressa pelo Sr. Tenente-Coronel, e eu pergunto-lhe então, na sequência desta crítica, se revê ou não na declaração do General Revisco Duarte, que foi reafirmada ontem nesta comissão, que no caso de Tancos, em concreto, o problema não era de efetivos. E este o problema não era de efetivos, cito o Sr. General Revisco Duarte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Agora segue-se o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Sr. Deputado Carlos Amorim, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Tenente-Coronel António Augusto Proença da Costa Mota, e algumas das questões que já foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares, obviamente que o grupo parlamentar do PSD também está interessado nessa resposta, mas gostaríamos de centrar esta nossa abordagem no seguinte. Logo a seguir à admissão do Sr. General Revisco Duarte, de 17 de outubro de 2018, o Sr. Tenente-Coronel terá declarado à TSF, à Rádio TSF, que acreditava que Rubisco Duarte, estou a citar, terá ponderado esta demissão, não resistindo às pressões políticas que seguiram à demissão do Ministro da Defesa, Azeredo Lopes. Eu gostava de saber, em primeiro lugar, que nos explicitasse melhor esta declaração e, em segundo lugar, se mantém essa visão que expressou em outubro de 2018. Nessas mesmas declarações à Rádio TSF, disse também, apontou o exemplo de Carlos César, líder parlamentar do Partido Socialista, que teria dito que, apuradas as consequências políticas, estou a citar, da demissão do Sr. Ministro da Defesa, era preciso que se apurassem as consequências nas Forças Armadas. E, Vossa Excelência, terá interpretado isso como um recado para Rubisco Duarte, de acordo com a mesma notícia. E, logo, aliás, alguns meses antes, designadamente no comunicado feito pela Associação de Oficiais das Forças Armadas, subscrito pessoalmente por si, em 19 de julho de 2018, é dito que era necessário uma inequívoca assunção de responsabilidades pela tutela. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se entende que essa assunção de responsabilidades foi ou não feita, qual é a avaliação que faz sobre a atuação da tutela, quer no que diz respeito à assunção de responsabilidades, quer em toda a gestão desta problemática que se deu após o roubo de tancos e o reaparecimento das armas. E designadamente se concorda que terá existido nos momentos e nos dias imediatamente a seguir ao roubo de tancos, se terá existido ou não pressão política sobre a chefia militar, quer para apresentar resultados rapidamente, quer para que as averiguações que se seguiram ao roubo de tancos fossem ou acontecessem do modo como aconteceram. Estou a falar designadamente na demissão dos 5 comandantes, que durou cerca de 2 semanas, e logo a seguir a sua renomeação. E gostava de saber também, Sr. Tenente Coronel, qual a avaliação que a sua associação faz desta demissão para evitar qualquer interferência nos processos de averiguação e da posterior renomeação após o resultado dessas averiguações, quase que diria preliminares. Também, conforme disse o meu colega do CDS-PP, como classifica as declarações ontem mesmo aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito do General Rubisco Duarte, que disse que a falta de pessoal não justificava nunca a falta de segurança e que o problema do roubo de tanques, e estou a citar, tinha sido uma questão de comando e de desleixo. E, portanto, eu gostaria de saber como é que o Sr. Tenente Coronel comenta estas declarações. Gostaria também de me debruçar um bocadinho sobre o comunicado que foi feito no dia 19 de julho pela Associação de Oficiais das Forças Armadas, 19 de julho de 2018. Nesse comunicado estão contidas um conjunto de afirmações que nos parecem carecer de algum contexto, e é isso que eu lhe estou agora aqui a pedir. Designadamente, quando se diz que fala-se na gravidade dos factos, e o comunicado em diversas alíneas diz o que é grave é isto e não propriamente aquilo que classifica como incidente de tancos, o que será ainda mais grave é, e estou a citar, o aproveitamento despodorado e irresponsável da situação de tancos, aproveitamento esse feito designadamente por órgãos da comunicação social, que de acordo com o mesmo comunicado, a única coisa que os preocupa é, o único objetivo é vender e que não olham a meios para atingir os fins. Sem querer entrar, obviamente, numa discussão, porque não é caso disso, e vou terminar, Sr. Presidente, sobre essa situação, não considera que a gravidade intrínseca em si mesmo considerada daquilo que se passou em tanques e do reaparecimento das armas justifica o clamor social que aconteceu e, designadamente, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que é resultado disso mesmo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Agora, para responder às conjunto de perguntas que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Devolvi a palavra ao Sr. Tenente-Coronel António Mota, solicitando que pudesse facultar essa resposta dentro da soma dos tempos que foram disponibilizados aos grupos parlamentares, portanto, 20 minutos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões. Este formato, confesso que não será, para mim, pelo menos o mais favorável, porque eu gosto de responder diretamente a todas as questões e gosto de responder com alguma profundidade. Enfim, e vejo aqui uma mescla de temas que se tocam. Eu vou tentar responder realmente na globalidade, olhando então aqui para os aspectos que me parecem mais importantes. E dividiria aqui talvez em três ou quatro capítulos, vamos ver. Relativamente à gravidade e ao impacto que o furto do material militar teve, a Associação de Oficiais sempre se pronunciou e continua a pronunciar. Foram feitas várias questões, várias das perguntas referem-se se nós ainda hoje mantemos as mesmas posições. Resposta a todas elas, eu diria que sim, mantemos a mesma posição que mantínhamos há sensivelmente um ano atrás, e mais de um ano atrás até. Mantemos, portanto, os oficiais das Forças Armadas e a Associação de Oficiais das Forças Armadas não desconsidera de forma alguma o furto militar de tanques e não o desvaloriza de forma alguma. Foi grave, foi muito grave. E sendo muito grave, teve várias, dentro dessa gravidade, nós consideramos que, em primeiro lugar, afeta claramente a dignidade das Forças Armadas e dos militares. Não se trata de um furto, todos os furtos são naturalmente relevantes, mas não se trata, e perdoem-me esta comparação, não se trata de roubar um conjunto de camisas aí numa loja de pronto a vestir, não se trata sequer de assaltar um banco e roubar dinheiro, trata-se de roubar material militar que, desde logo, está à guarda dos, eu diria, sem dúvida nenhuma, dos melhores e maiores profissionais das armas e da segurança, e que por si só começa logo por ser realmente estranho que aconteça. Afetou-nos claramente e portanto afetou desde logo as Forças Armadas e a dignidade das Forças Armadas, afeta depois os homens e as mulheres que nelas prestam serviço, designadamente porque, naturalmente, não gostamos, nem era algo que imaginássemos sequer que poderia ter acontecido como terá acontecido, ainda resta saber exatamente como é que aconteceu, mas não deixa realmente de ser grave e de ter para nós implicações complicadas. E ter implicações complicadas não só ao nível do profissionalismo, que de alguma forma naquela circunstância foi colocado em causa por parte dos militares, mas depois realmente do aprofundamento e do aproveitamento e aprofundamento que foi feito e o empolamento que a situação acabou por ter, e que gera um segundo nível de gravidade e de responsabilidade que nós assumimos claramente, militares, todos os militares. Não me ocorre outra palavra, o pânico, o susto, o temor por parte dos nossos concidadãos, que confiavam e confiam amplamente nas suas Forças Armadas, e que foram confrontados com uma situação, para eles então, se para nós foi incrível, para a generalidade dos nossos concidadãos, as reações foram mais do que evidentes, quando os próprios militares deixam assaltar os quartéis. Em que mãos é que estamos? Estamos muito mal no país. E basicamente a ideia foi esta, e portanto, uma vez mais, também por via da reação dos nossos concidadãos, que juramos defender com, se necessário, o sacrifício da própria vida, e como, aliás, é visível diariamente, também isso nos afetou profundamente. Portanto, em resumo, neste ponto, eu diria, o furto, felizmente não foi assalto nem foi roubo, o furto foi grave por si só, mas foi grave também nas repercussões que teve. Eu gostaria só de aproveitar para responder aqui a mais uma questão que está relacionada com esta, tem a ver com o aproveitamento e com o exagero, o aproveitamento despudorado, como eu referi, ou como é referido num comunicado da OFA. Sim, é que a partir de determinada altura, quando se começaram a obter mais informações sobre o tipo de material e as condições em que estaria esse material, já passado algumas semanas, duas semanas, sensivelmente, dele ter desaparecido, felizmente verificou-se que não haveria, à partida, grande problema relativamente ao material que tinha desaparecido, exceto a questão das munições de 9mm que podem ser utilizadas, por exemplo, nas Glock, que desapareceram na PSP e que nunca foram encontradas. A partir do momento em que os órgãos de comunicação social, e foi isso que nós quisemos dizer, continuaram, com certeza que nós valorizamos e até incentivamos a transparência e que todas estas questões sejam conhecidas até ao mais ínfimo pormenor. Agora, quando se entra, e naquela altura houve ali um exagero que mais não serviu do que alimentar, enfim, algumas posições, até políticas, mas não, eu não quero entrar por aí, mas algumas posições. Este tema acabou por se tornar numa guerra entre partidos e nós não aceitamos, não vemos isso com bons olhos, e por isso eu não quero ir por aí, que temas desta natureza e com esta gravidade, e envolvendo as Forças Armadas como pilar, como nós dizemos e defendemos, como pilar dos pilares da soberania nacional, sejam utilizados como, enfim, armas de arremesso partidárias. E isto foi, enquanto não apareceu outro tema qualquer, já não me lembro qual foi, mas foi outro, garantidamente, que a comunicação social pudesse tratar com idêntica profundidade. Foi-se falando de tanques, de tanques, de tanques, e às tantas já, enfim, já, eu diria, já toda a gente se tinha apercebido que o material até apareceu, que afinal não era nada que pudesse, em grande medida, pôr em perigo a segurança nacional. Aliás, os níveis de segurança nunca foram, por quem de direito sequer, alterados, e que eu saiba, nem sequer foi isso, nem sequer chegou a ser ponderado. E, portanto, foi isso que nós quisemos dizer relativamente ao tal aproveitamento despudorado. Um segundo aspecto, que tem a ver com uma série de perguntas que aqui foram feitas, tem a ver com as nossas afirmações, quer relativamente às questões do 2020, quer do desinvestimento, quer da falta de pessoal, quer do... todos esses aspectos. Nós, efetivamente, consideramos que, não colocando minimamente em causa e assumindo, aliás, como todos os meus camaradas que aqui vieram até agora, e já foram quase 20, assumiram, não fugindo às responsabilidades que efetivamente existem da parte da hierarquia militar, de toda ela, do soldado ao general, quer nos parecer, e sempre o temos dito, que, e eu, na minha declaração inicial, eu refiro, essa frase para nós é lapidar, os militares cumprem missões, mas é o poder político que determina as missões a cumprir. E quando se determina as missões a cumprir, tem de, e aqui não há para nós discussão, tem de se proporcionar a quem se impõe que cumpra as missões, os meios necessários e suficientes para que elas sejam cumpridas. E isso em Portugal não acontece, eu diria, há décadas. Agravou-se fortemente, por questões que também não me interessa entrar por aí, porque são opções políticas, mas por questões que todos sabemos no anterior governo, derivadas ou não da Troika ou de opções, enfim, tomadas de livre e espontânea vontade, mas mantém-se no atual governo. E, portanto, nós nos últimos, eu diria, 10 anos, as Forças Armadas têm vindo a sofrer uma degradação enorme, quer ao nível de efetivos. Eu recordo que a Diretiva 2020 aponta, e nós já na altura não concordávamos com esses números, e não concordávamos porque, em primeiro lugar, afirmamos isso claramente, que foram determinados com bases meramente economicistas e não com bases naquilo que verdadeiramente se pretende para as Forças Armadas Portuguesas. E depois de se ver o que se pretende para as Forças Armadas Portuguesas, então aí sim definir os efetivos. Não foi assim que aconteceu, claramente, mas apontava para um efetivo de cerca de 30 a 32 mil homens. Ora, nós neste momento, a menos de um ano de 2020, temos 25.700. Estamos qualquer coisa como 6 mil abaixo. Os senhores deputados sabem perfeitamente disto. Os senhores deputados sabem que os investimentos, os orçamentos de funcionamento, não estou a falar da Lei de Programação Militar, os orçamentos de funcionamento nas Forças Armadas têm vindo a ser reduzidos de ano para ano. Reduzidos. E sabem perfeitamente ao que é que eu me estou a referir. Pouco importa se num ano é 1000 e no ano a seguir é anunciado no Orçamento de Estado que é 1100. Ora bem, se formos analisar os textos dos orçamentos, pois aí há de 1000 para 1100, há uma subida de 10%. O pior é que logo 3 ou 4 meses depois se está a cativar 20 ou 30% das verbas. E, portanto, no final do ano, as verbas efetivas de funcionamento são sempre menores. Nós temos dados, quadros concretos, não, isto é irrecusável, não há volta a dar. Ora bem, quando juntamos a tudo isto o facto de as Forças Armadas virem a ser, nos últimos anos, e nós dizemos que de alguma forma, e bem, porque percebemos que da necessidade que o país tem de ter os homens e as mulheres que servem nas Forças Armadas, que são fortemente motivados, muito bem preparados, que têm disponibilidade total de horários, que são formados com os valores que são de disciplina, de coesão, de obediência, se quiserem, que sejam utilizados noutras missões de interesse, designadamente missões de interesse público, e como sabem têm vindo a ser acometidas às Forças Armadas crescentemente, eu digo, e bem, essas missões, podemos referir apenas o caso dos incêndios, por exemplo. Ora bem, quando nós temos mais missões cada vez mais exigentes, quer a nível nacional, quer também a nível internacional, e quando vamos tendo cada vez menos pessoal, nós estamos a perder cerca de 1000 efetivos ao ano. Não temos ainda os dados finais de 2018, mas os números andam lá outra vez. E infelizmente este ano, 2019, vai pelo mesmo caminho. E, portanto, isto são problemas muito graves. Os senhores deputados conhecem-nos perfeitamente, nós também os conhecemos, a Associação de Oficiais, e não só a Associação de Oficiais, vem dizendo isto há muitos anos, e depois faz-nos alguma espécie que, quando acontecem situações como a de Tancos, lamentável, volto a dizer, gravíssimo, lamentável, mas que quando acontecem situações como a de Tancos, aparentemente toda a gente fica muito espantada, desculpem-me as palavras, não estou a procurá-las, estou a ser o mais puro e sincero possível, como é habitual, mas que as pessoas fiquem espantadas como é que estas coisas acontecem. Estas coisas acontecem, e alguém aqui me perguntou se nós, e nós afirmámos isto, que previsivelmente vão acontecer mais vezes. Há com certeza que vão acontecer mais vezes. Claro que vão acontecer mais vezes. Não tenho dúvida nenhuma disso. Continuemos o país a permitir que se reduzam os efetivos militares à velocidade colossal a que estão a reduzir-se. Continuem a não fazer os devidos investimentos nos orçamentos de funcionamento das Forças Armadas e, naturalmente, que estas situações vão ocorrer de novo. Só não irão ocorrer, senhores deputados, se, das duas uma, ou o poder político, seja ele qual for e em qualquer momento, revir aquilo que efetivamente pretende das Forças Armadas e, finalmente, as dotar das condições de meios humanos e recursos financeiros e logísticos e efetivos para o cumprimento dessas missões, ou quando o poder político chegar à conclusão de que as missões que nós hoje desempenhamos, com o elevado risco que têm e responsabilidade, penso que isso não vale a pena eu estar a dizer, penso que toda a gente tem essa noção, são despropositadas para os meios que nós hoje dispomos. Enfim, somos um país que ainda não tem os meios necessários e suficientes para tudo, nós sabemos disso, mas então há que assumir, porque a teoria, e está aqui a senhora deputada, porque eu tenho uma grande consideração, como sabe, mas a teoria do anterior ministro da Defesa, Dr. Aguiar Branco, de que é sempre possível fazer mais com menos, bom, nunca foi verdadeira, ou melhor, se alguma vez foi verdadeira, já não foi no tempo do Dr. Aguiar Branco, porque já naquela altura as Forças Armadas não tinham os meios necessários e suficientes para cumprir as missões que lhe estavam imputadas, e muito bem, volto a dizer, nós estamos subordinados ao poder político e muito bem pelo poder político. Portanto, isto toda a gente sabe. Eu gostaria só de realmente deixar esta nota, porque às vezes nós temos que dar justificações. Parece que aconteceu uma coisa, enfim, é grave, obviamente é grave, mas é quase inevitável isto acontecer. Eu ando pelo país, como os seus deputados sabem, pelo país a correr todas as unidades militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, falo com os comandantes todos nas unidades, porque é aí que nos interessa, nas unidades, no terreno, as pessoas queixam-se, os comandantes queixam-se de falta de efetivos, de que não conseguem manter as suas unidades minimamente em condições, porque depois o pouco que ainda há é totalmente canalizado para as missões de âmbito operacional. É aí que nós, eu diria, os próprios militares ainda apostam para manter alguma dignidade, porque a partir do momento em que nós já nem as missões de âmbito operacional conseguirmos cumprir, bom, então eu não sei. A terceira hipótese é os chefes militares, ou quem tem essa responsabilidade, os chefes militares, claramente, e isso penso que nunca aconteceu, mas se calhar vai ter que começar a acontecer, e já devia ter acontecido, provavelmente, dizerem claramente a quem lhes determina as missões que não é possível. Dizer que não. Não. Os senhores agora vão ter que combater os incêndios. Não, não vou. Ah, mas eu estou-lhe a dizer, para, pois, eu estou-lhe a dizer que não. Enfim, quando as coisas se colocarem nestes termos, eventualmente vai ter que se perceber muito bem o que é que está a acontecer e, se calhar, deixar de estranhar estas situações que estão a acontecer. Portanto, isto não é... enfim, relativamente às pressões... As pressões, sim, nós afirmámos, eu afirmei, nós afirmámos a Associação de Oficiais naquela altura que estávamos plenamente convencidos que estaria a haver fortes pressões políticas sobre o Exército, concretamente sobre o chefe de Estado-Maior do Exército, relativamente às questões, relativamente a esta questão de tanques, como noutras anteriores. Ontem o Sr. General aqui, eu por questões profissionais acabei por estar a ver em diferido a audiência, até cerca das 5 da manhã, o Sr. General aqui recusou perentoriamente as pressões políticas, pelo menos, vamos lá ver, pelo menos aquelas que, eu diria, as negativas, porque pode haver pressões positivas. E eu especifico o que estou a dizer. Obviamente, se houve uma ingerência, quando há uma ingerência, por exemplo, de um ministro perante um chefe militar que lhe diz que deve demitir, o senhor tem de demitir o diretor do Colégio Militar, como disse aqui o general Jerónimo. O subdiretor do Colégio Militar. Exatamente, o subdiretor do Colégio Militar. Ora bem, aí essa é uma pressão que nós consideramos negativa, intolerável e, portanto, não deve acontecer. Naturalmente que havendo, por parte do Ministério da Defesa, como órgão, digamos, subordinante às Forças Armadas. Uma pressão do género, nós temos que rapidamente saber o que é que aconteceu em Tancos, nós temos de fazer tudo e mais alguma coisa sobre o que aconteceu em Tancos, para apurar o que aconteceu em Tancos. Bom, naturalmente que isso é uma pressão que eu entendo que, aliás, até acho lógica que possa ser feita. Aparentemente foi essa que o general Revisco Duarte ontem confirmou. Eu não tenho, obviamente, elementos concretos, não tenho, que me permitam afirmar, para além da consideração muito grande que tenho pelo general Revisco Duarte, e agora, já agora entre parênteses, também a tenho pelo general Menezes e também a tenho pelo general Calçada, pelo general Serafino, enfim, tenho por todos eles, nada me leva então a admitir que possa ter havido pressão negativa sobre o senhor general Revisco Duarte nesta situação. Muito menos, e agora entra ainda num outro capítulo, muito menos na questão da exoneração e mais tarde da renomeação dos comandantes. Relativamente a esse episódio, digamos assim, e digo episódio no bom sentido da palavra, eu reitero aquilo que nós sempre dissemos e eu hoje vou voltar a dizer. Em termos de decisão, a decisão é absolutamente legal e legítima. E, portanto, é uma decisão que cabe ao chefe de Estado-Maior do Exército, na altura coube ao chefe de Estado-Maior do Exército, ele terá ponderado todos os elementos que tinha, terá ouvido quem considerou que seria ou que valeria a pena ouvir, e depois a decisão foi ele que a tomou. É uma decisão absolutamente legal, absolutamente legítima. Coisa diferente é concordarmos ou não com ela, mas eu não me vou pronunciar, como devem calcular, se concordamos ou não com uma posição, com aquela posição em concreto ou com qualquer outra posição, enfim, de um chefe de Estado-Maior, porque lá está-nos no ADN, se é uma decisão do chefe, é uma decisão que a ele respeita e que, bom, ele assumirá a responsabilidade e as consequências de tal. Relativamente aos 5 comandantes, nós na altura, naturalmente que sabendo as razões que foram apontadas na altura pelo Sr. General Revisco Duarte, e ontem ele aqui apontou mais algumas, mas na altura apontou as razões basicamente de não querer, ou melhor, considerar que seria a melhor forma de não perturbar as investigações, nós relativamente aos 5 comandantes exonerados, a título de, como Associação de Oficiais, expressámos-lhes toda a nossa solidariedade, porque entendemos que, independentemente das razões, nada lhes tinha sido diretamente imputado para que eles pudessem ser exonerados. Foram, volto a dizer, não questionamos a decisão, é legal e legítima. Não lhes foi absolutamente nada imputado. O que lhes foi dito, ou que lhes terá sido dito, é que iriam ser afastados e nem sequer que iriam mais tarde ser renomeados, portanto, que iriam ser afastados da função de comando, precisamente porque, para não dificultarem as investigações. Ora, isso, do ponto de vista pessoal de cada um deles, inclusivamente significou, e em vários casos isso foi-nos dito, significou uma desconfiança. Então, mas eu alguma vez iria perturbar uma investigação, mas afastam-me para eu não perturbar uma investigação. E, portanto, nós compreendemos perfeitamente a situação em que ficaram os nossos camaradas e expressámos-lhes toda a nossa solidariedade, o que faríamos hoje novamente, como aliás temos feito relativamente a muitas outras situações, caso dos comandos, por exemplo, mas essa é outra. Isso são outros 500, como se costuma dizer. Quando foram renomeados, enfim, cerca de 15 dias depois, nem chegou, toda a gente achou muito estranho, nós também achámos estranho, não estávamos à espera, não sabíamos que tal ia acontecer. Ontem, felizmente, o general Revisco Duarte aqui deu uma explicação que, para nós que nos preocupamos é com as pessoas, basicamente, nos agradou. É que foram renomeados porque nada se provou, não se provou sequer que haveria motivos para lhes levantar, a nenhum deles, qualquer processo disciplinar. E, portanto, não havendo nada por parte do Exército para lhes levantar qualquer processo disciplinar, não haveria razão para os manter afastados do cargo, das funções de comando. Por outro lado, nessa altura, já teriam decorrido as grandes investigações por parte da Polícia Judiciária Militar e da Polícia Judiciária, penso eu, também esteve envolvida nessa altura, e portanto não havia razão nenhuma para os manter afastados, e ainda bem que foram renomeados, e ainda bem que dois deles já estão nomeados para o curso de oficiais generais, e ainda mal, aproveito para dizer que, uma vez mais, algumas pessoas ou por ignorância ou por má fé, ou seja, aquilo que for, alguns infelizes tiveram ainda a questão de poucos dias, e depois têm voz na comunicação social, vieram dizer que era inadmissível que os comandantes, dois dos comandantes que tinham sido exonerados, no caso dos comandos, tivessem agora nomeados para o curso general. Bom, isto é baixo demais e, portanto, não, eu nem sequer me quero pronunciar mais sobre isto, ainda bem que foram os dois e espero que vão os cinco, sinceramente, rapidamente. Não sei se... ameaça, nível de segurança, já falei, consequências junto dos oficiais para cima. Relativamente ao... todas estas questões, quer do furto, quer do posterior aparecimento do material, perentoriamente posso dizer-vos que nós não tivemos conhecimento prévio de coisa nenhuma, nem de que o material iria aparecer, nem de que o material, iria desaparecer. Naturalmente que, dado o meio em que nos movimentamos, somos todos oficiais, a grande maioria, como sabem, no ativo, na Associação de Oficiais, e, portanto, naturalmente, durante algumas semanas foi a nossa conversa diária. Muitos dos camaradas, enfim, alguns até colocados nas próprias unidades, nos iam dando o seu, mas era o seu parecer pessoal, e não mais do que isso. Agora, relativamente, quer ao furto propriamente dito, quer depois ao aparecimento e às condições em que ele aparece, não sabíamos rigorosamente de nada. Estranhámos a forma como apareceu, mas ficámos naturalmente satisfeitos, com a esperança de que a partir dali, enfim, aquela nuvem muito negra que pairava e que de alguma forma ainda estava bem cinzenta sobre as Forças Armadas e particularmente, infelizmente, o Exército, em termos particulares, que se fosse desanuviando, ainda demorou muito tempo a desanuviar e o nosso receio é que, enfim, possa sobrar alguma coisa para o que aí vem, para o Exército que aí vem, quando a nossa real preocupação é de continuar a fazer sempre mais e melhor, dignificar Portugal e gostarmos de fazer jus a quem nacional e internacionalmente nos considera os melhores militares do mundo, embora nós gostamos de acrescentar sempre um D antes, somos dos melhores militares do mundo.
Quero, Sr. Tenente Coronel António Mota, quero, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos, agradecer a sua presença e, através da sua presença, à Associação Oficial dos Oficiais das Forças Armadas, reconhecendo o meritório papel que inequivocamente tem. Pedir desculpa pelos constrangimentos temporais, mas de facto estas audições hoje têm um figurino diverso e, aliás, estamos ligeiramente atrasados para a segunda audição e, portanto, agradecendo uma vez mais a sua presença, fazemos um intervalo de 5 minutos apenas para poder pedir a presença do próximo depoente. Sr. Primeiro Coronel, muito obrigado. Senhores deputados, então, mais uma audição no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje, e por hora, ouvimos a Associação Nacional de Sargentos, pela voz do seu Presidente, o Sargento Mário Ramos, a quem quero cumprimentar e agradecer a disponibilidade. Tive a oportunidade de referir, diferentemente do que vem sucedendo as audições de hoje, essa já é a segunda, suceder-se ainda uma terceira, essa é um figurino diferente do que tem vindo a ser feito. Já inteirei, portanto, uma ronda de 5 minutos, após a qual o Sr. Sargento Mário Ramos teria a amabilidade de responder às perguntas que forem colocadas pelos senhores e pelas senhoras deputados. nos termos acordados, esta audição iniciar-se-á pela inquirição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem também cumprimento, 5 minutos, e, portanto, Sr. Deputado, a palavra é sua, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Sargento Mário Ramos, Presidente da Associação Nacional de Sargentos. É um prazer tê-lo aqui nesta comissão. Sr. Presidente da Associação Nacional de Sargentos, na altura dos acontecimentos de Tancos, o Sr. Sargento apontou o dedo às opções políticas dos sucessivos governos. E disse mais ou menos que isto teria acontecido, esses acontecimentos, porque as Forças Armadas estavam praticamente exauridas de meios materiais e humanos e que tinha começado em 2005, portanto no governo de José Sócrates, que se aprofundou durante o governo PSD-CDS, mas que o atual governo não saía ileso. E lamentou que o Primeiro-Ministro atual ainda não tivesse reposto o que foi cortado às Forças Armadas. Gostaria que especificasse um pouco melhor estas afirmações que fez na devida altura. Outras questões. Se antes dos acontecimentos de Tancos teve conhecimento da degradação em que se encontravam os paióis, sistemas de vigilância, sensores, desmatação que não estava feita, etc, etc. Por outro lado, por que razão não foram tomadas medidas pela hierarquia militar e pelos responsáveis políticos, e até pela tutela política, considerando que os paióis nacionais de Tancos representavam uma elevada sensibilidade militar? Será que foi por falta de recursos humanos, financeiros, desleixo, incúria? Por exemplo, o Sr. General Rovisto Duarte, logo da altura, e também ontem aqui confirmou, tinha dito que se deveu ao desleixo, falta de supervisão e que as responsabilidades só podiam ser assacadas ao comando. Se concorda com estas afirmações? Por outro lado, Sr. Sargento, nós tivemos conhecimento e contactamos, portanto, diversos relatórios, tivemos acesso a vários relatórios, desde postos de comando, dos comandantes, normas, ofícios das forças terrestres, etc., onde se apontavam as várias deficiências e lacunas aos paióis nacionais de Tancos. De facto, elas lá estão, é reportado, mas nunca ninguém fez nada. Não acha isso estranho que ninguém tenha ligado à situação que estava feito, o diagnóstico estava feito, estava lá presente durante vários anos, desde 2012, 13, 14, 15, 16, inclusivamente. Portanto, isso está lá nos relatórios. Mas, curiosamente, nada foi feito. Por que razão, na sua opinião, isto teria acontecido? Por outro lado, se considera normal haver um período, um espaço temporal de 20 horas entre duas rondas, como foi, tivemos acesso e ouvimos aqui, que isso teria acontecido nos paióis nacionais de Tancos. Por outro lado, na sua opinião, se concordou com a exoneração dos 5 comandantes militares levadas a cabo pelo anterior chefe de Estado-Maior do Exército, o Sr. General Rovisco Duarte. E também sobre as demissões dos Srs. Tenentes Generais, portanto, Comandante das Forças Terrestres e Comandante do Pessoal do Exército, se achou legítimas essas demissões ou se, enfim, não deviam ter existido. Outra questão, se teve conhecimento de descontentamento, isto é, manifestações de apoio, por exemplo, quando aconteceu as exonerações dos comandantes, depois as demissões, no seio do Exército, no seio das Forças Armadas, se houve manifestações de apoio que lhes chegaram, ou de descontentamento. Também se teve conhecimento de um movimento que não chegou a ir para a frente, que foi desmarcado, sob a entrega simbólica das espadas. Se teve conhecimento desse movimento e se a sua associação alguma vez chegou, enfim, a emitir opinião sobre esse acontecimento. E o que é que considera a sua opinião sobre esse mesmo movimento? E se o descontentamento que existia relativamente a Tancos se devia também a outros eventos, outros acontecimentos? Por exemplo, ouvimos aqui falar sobre os comandos, colégio militar, a retirada do contingente no Kosovo, se havia um conjunto de acontecimentos ou se foi devido apenas ao acontecimento de Tancos. E, por outro lado, se acha que teria havido encenação, e a última pergunta, e por aqui me fico, no caso do reaparecimento das armas na Chamusca. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faça favor, Sr. Deputado, nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Sargento Mário Ramos, agradecer-lhe a sua presença na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Sargentos, e queria apenas levantar-lhe duas ou três questões. Desde logo gostaria de ouvir sobre a questão de como é que entendeu a Associação Nacional de Sargentos a gravidade relativa ao furto dos paióis nacionais de tanques. Qual foi a apreciação dessa gravidade que a Associação Nacional de Sargentos tem? Perguntava-lhe também se considera adequado que a assunção de responsabilidades tenha sido apurada e aplicada a um universo de um cabo, um soldado, um sargento e um oficial, tendo ficado fora da assunção dessa responsabilidade o comandante do regimento. Por outro lado, também gostaria de lhe pedir algum esclarecimento relativamente a umas afirmações que o Sr. Sargento Mário Ramos fez na sequência da admissão do ex-chefe do Estado-Maior do Exército, o General Rovisco Duarte, em que dizia, e cito, que o caso de Tancos é seguramente um caso isolado. Mas ressalvava também que a questão, e volto a citá-lo, não pode ficar por aqui com as demissões dos últimos dias. Eu pedia se o Sr. Sargento Mário Ramos poderia esclarecer com maior detalhe esta sua declaração relativamente a este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe, nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Nacional de Sargentos, Mário Ramos, queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. Eu colocaria a questão em aberto, ou seja, sendo que somos nós, enfim, os deputados que iniciam, questionam o depoente acerca do objeto do inquérito, eu deixaria, punha a questão em aberto, ou seja, é uma evidência que não é sacável às associações militares, designadamente à Associação Nacional de Sargentos, que está aqui a ser ouvida, a responsabilidade pelo furto de material militar em tanques, nem tão pouco pelas condições que terão propiciado essa possibilidade. No entanto, a Associação, enquanto Associação Representativa de Militares, e é por isso que foi chamada a depor nesta comissão, poderá ter uma apreciação acerca do ocorrido e do que é que a tornou possível. E para além disso, que medidas poderiam ou deveriam ter sido tomadas antes e depois, antes para evitar que o que aconteceu tivesse acontecido e depois disso para evitar que situações como esta se repitam. E portanto, certamente que a Associação terá essa apreciação, e aquilo que a minha questão é convidá-lo a poder transmitir-nos aqui a reflexão que a Associação Nacional de Sargentos tem acerca do que ocorreu, acerca de todas as circunstâncias que rodearam este acontecimento, que de facto foi muito lesivo da imagem das Forças Armadas Portuguesas perante a opinião pública. E, portanto, eu deixaria esta questão em aberto para que o Sr. Sargento Mário Ramos nos pudesse transmitir a opinião que tem acerca, no fundo, da questão que constituiu o objeto desta comissão de inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Segue-se agora o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José Matos Rosa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que queria começar por cumprimentar em nome do PSD e na sua pessoa também do Sr. Presidente da Associação Nacional dos Sargentos, Sargento Mário Ramos, todos os homens e mulheres que prestam o serviço como sargentos nas vários ramos das Forças Armadas. Para nós temos uma grande estima, consideração e também reconhecimento do trabalho que têm feito e daquilo que têm prestigiado as Forças Armadas e também Portugal nos vários teatros onde estão presentes. Ia-lhe fazer aqui, colocar aqui, deixar-lhe aqui algumas, várias questões, e a primeira era se a Associação tinha conhecimento do estado dos paióis nacionais de tanques. Alguma vez a Associação também teve conhecimento de alguma queixa, alguma
que foi apresentada por algum militar alguma questão sobre o estado destes paióis ao longo destes tempos, ou sobre as condições em que os militares também e os próprios sargentos também exerciam ali as missões de segurança nestes paióis e noutros, mas focados agora nos paióis nacionais de Tancos. E pedir-lhe também um comentário, como avalia a associação o ocorrido também em Tancos. E de que modo é que este episódio afetou o Exército e também os próprios sargentos do Exército? E em que opinião da Associação e também do Sr. Presidente, do Sr. Sargento Mário Ramos, o que acha que terá levado à ocorrência deste furto? Deste furto? Acha, e mudava aqui um pouco e perguntava também se a Associação acha que os coronéis comandantes das unidades deviam ter sido exonerados e de forma temporária, até porque foi aqui reconhecido que lhes foi dito logo que isto é temporário, isto é só uma forma de no fundo, de resolver aqui um problema mediático. Seriam mesmo eles, acha, na opinião da Associação, um entrave às investigações? Acha normal que tenham sido apenas instaurados processos disciplinares a um sargento e um cabo? Não acha que as chefias ficaram de fora de qualquer responsabilidade? Ou acha? Não teriam de ser elas também a responder pelo que aconteceu em Tancos, ou mais elas que os próprios sargentos, cabos e soldados? Há aqui uma questão que lhe queria perguntar, era, porque é normal, a Associação acompanhou o sargento no processo disciplinar, deu-lhe apoio, gostava também de saber aquilo que se passou e também se acreditam que pode ter havido aqui pressões políticas ou não sobre a chefia militar para serem apresentados rapidamente resultados. E por isso houve estes processos disciplinares, estas exonerações temporárias, toda esta forma de má prática em relação a todo este processo do roubo de Tancos. E se também se concorda, no fundo, isto está implícito na questão que lhe coloquei, que esta gestão política pós assalto e aparecimento também do próprio material, se não foi uma gestão política militar completamente desastrosa por parte das chefias militares deste furto e deste aparecimento e de toda a gestão deste processo. E por último, queria-lhe deixar aqui uma questão que era, e já são muitas as questões para o tempo que temos, se acha que a situação se deveu apenas à degradação das infraestruturas e à falta de pessoal. É que ontem o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Revisto Duarte, disse que a falta de pessoal não justificava de forma nenhuma a falta de segurança. Tinha sido uma questão de comando e desleixo. Como comenta esta afirmação e também como comenta aquela afirmação que fez que, no fundo, se ia descansar para os paióis nacionais de Tancos, em que se faziam alguns piqueniques, e que, portanto, havia algum desleixo na atuação dos militares. E queria-lhe agradecer e cumprimentar mais uma vez a Associação e todos os sargentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu também agradeço ao Sr. Deputado as perguntas colocadas. E agora, para terminar esta única ronda, a Sra. Deputada Odete João, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça a Sra. Deputada nos mesmos termos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Sargentos, o Sr. Sargento Mário Ramos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tendo em conta os objetivos que são definidos pela Associação, gostaria de começar por perguntar se, relativamente à questão do furto de Tancos, que penso que não vale a pena perguntar da gravidade, acho que todos entendemos que este furto abalou profundamente o Exército e foi particularmente grave. Se a Associação teve ou fez alguma reflexão sobre esta matéria, uma vez que é expectável que alguns dos associados estejam inseridos nas unidades que fazem a segurança aos, ou que faziam a segurança aos países nacionais de tancos. Já ouvimos nesta comissão cerca de duas dezenas, já fizemos duas dezenas de audições, as leituras sobre os factos ocorridos quanto às causas e quanto às consequências variam, mas há traços comuns em muitas destas audições e, como sabe, a vigilância dos paióis era feita por rotativamente por 5 unidades, uma em cada mês. Foi-nos dito aqui que não havia uma coordenação transversal entre essas várias unidades. Esta partilha de segurança dos paióis foi por várias vezes apontado como um handicap no princípio da unidade de comando, diluindo responsabilidades das várias forças empenhadas na segurança dos paióis nacionais de tancos, e gostava de ouvir aqui a opinião do Sr. Sargento Mário Ramos, tendo em conta que os sargentos, nas suas funções, têm função de comando, chefia técnica e têm uma natureza eminentemente executiva. Portanto, se partilha desta opinião de diluição de responsabilidades por haver uma rotatividade entre unidades que faziam a segurança. Em termos gerais, podemos dizer que alguns comandantes apontavam dificuldades no cumprimento das missões devido à falta de efetivos, e isso já foi aqui referido. Sabemos que o pessoal a empenhar nas rondas era constituído por um sargento, um cabo e 6 soldados. E a pergunta que faço é se a Associação considera adequado este número de efetivo envolvidos na segurança dos paióis de tancos que estão inscritos numa área particularmente grande. A par desta situação, foram referidas falhas de segurança, quer na vedação, quer na vegetação que impedia a visibilidade, quer nos meios de comunicação. Também nos foi dito de forma reiterada que estas situações eram comunicadas superiormente sem que houvesse uma resposta imediata a estas situações. Por outro lado, o senhor ex-chefe do Estado-Maior do Exército referiu que muitas destas deficiências dos meios eletrónicos, da iluminação periférica, dos problemas de navegação, poderiam ser mitigados com os recursos existentes e que não o foram, muitas vezes, por força de, desculpe-me a expressão, algum deixa-andar de todo este processo, ou seja, que poderia ser reparada a vedação, que a desmatação poderia ser feita, inclusive, pelo regimento de engenharia. Considera o senhor sargento que, de facto, havia uma parte deste processo que poderia ter sido resolvido por quem fazia as missões de segurança aos paióis nacionais de tancos. Como sabemos, foram instaurados processos de averiguação e, na sequência destes, processos disciplinares, como já foi aqui dito, a um cabo, um sargento e um oficial. E cito dos documentos que nos foram entregues, e cito: o sargento, enquanto comandante da Guarda de Polícias aos Paióis Nacionais de Tancos, não constituiu qualquer patrulha, nem ordenou a execução de qualquer ronda conforme diretivas existentes. Termino já, Sr. Presidente. Portanto, perante este incumprimento das normas de execução, perante o facto de termos aqui relatos de que durante 20 horas não foram feitas rondas, a pergunta que faço é: se considero que esta imagem de degradação decorre da desmotivação dos militares, da inação ou mesmo do não cumprimento de normas de execução, e por não ser percepcionado a segurança, a prioridade na segurança do material militar, e por aqui me fico. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. E agora, concluída a ronda de perguntas, o Sr. Sargento Mário Ramos teria a amabilidade de responder às questões colocadas, sendo certo que disporá para tal,
no período de tempo equivalente à soma das perguntas que foram colocadas, portanto, por cerca de 20 minutos. Faço favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito boa tarde. Aproveito para, inicialmente, dar conta de que provavelmente este será o meu último ato institucional enquanto Presidente da Associação Nacional de Sargentos, tal como os senhores presidentes dos grupos parlamentares e também os foi dirigido também aos partidos com assento parlamentar um ofício convite para a nossa cerimónia de tomada de posse no próximo sábado. Portanto, provavelmente este será mesmo o meu último ato oficial antes da tomada de posse dos novos órgãos eleitos, sendo substituído nas funções de Presidente da Associação pelo meu camarada Sargento-Mor António Lima Coelho, para o próximo biénio. Efetivamente, existe aqui todo um conjunto de perguntas, algumas que se complementam ou que se repetem, sobre este assunto. Em 2017 ocorreu o furto, os presidentes das associações passaram muitas horas, eu incluído, em entrevistas na comunicação social, e houve sempre um ponto que nós nos abstivemos de comentar, que foi: tudo o que é matéria operacional não cabe dentro daquilo que são as competências das associações socioprofissionais. Está vedado, digamos assim, e não faz sentido que o comentemos. Mas há, efetivamente, muita matéria aqui que nós podemos e devemos comentar e chamar a atenção devida. Efetivamente, de acordo com as declarações que eu fiz, e começando a responder às perguntas, a algumas das perguntas que foram feitas, na nossa perspectiva, o que aconteceu em Tancos não poderia ter acontecido, não é não deveria, era não poderia ter acontecido. Foi um assunto, foi um caso muito, extremamente grave, que manchou seguramente a imagem do Exército e das Forças Armadas Portuguesas, e foi também conduzido, digamos assim, nas fases iniciais, de uma forma algo pouco profissional e pouco própria para aquilo que estava em causa. Toda a pressão mediática que foi colocada sobre o processo levou a que fossem produzidas algumas declarações, sobre as quais não me pronuncio, que não deveriam ter sido feitas. De qualquer das formas, a degradação dos paióis era conhecida das chefias militares, era conhecida do pessoal que lá desempenhava funções. Nós não tínhamos conhecimento direto, digamos assim, do que estava em causa nos paióis de Tancos, nem teríamos que ter, uma vez que o nosso contacto é estritamente com os associados relativamente às suas condições socioprofissionais, e é sobre essas matérias que eles nos comunicam a sua insatisfação. O que é um facto é que chegou-se ao ponto a que se chegou em Tancos devido a um desinvestimento continuado ao longo de mais de duas décadas nas Forças Armadas. E esse desinvestimento não somos nós que o afirmamos, ele está amplamente documentado. Eu tenho, por exemplo, aqui um documento que foi publicado numa revista militar em 2009 do Sr. General Augusto Espírito Santo, em que já nesta altura, em 2009, ele dizia que as Forças Armadas estavam a ficar sem pessoal e que a redução de efetivos que vinha a ser produzida era muito preocupante. De 93 a 98, de acordo com as palavras do Sr. General, as Forças Armadas tinham efetivos a atingir número de 61 mil homens e mulheres. Hoje estamos claramente abaixo daquilo que está estimado, que seriam 32 mil. Estamos muito abaixo disso. Ora, sem efetivos, sem meios humanos, não é possível continuar a cumprir um cada vez maior número de missões que vão sendo cometidas às Forças Armadas para satisfação dos compromissos políticos que vão sendo assumidos, quer nacional, quer internacionalmente. A par disso também, o desinvestimento financeiro que tem vindo a ser feito nas Forças Armadas resulta depois nestas situações em que não há meios para, digamos assim, socorrer a todas as necessidades. Continuando o rol de perguntas que aqui foi elencado, Porquê é que as chefias militares não tomaram posição sobre estas questões? Pois essa é uma matéria, como eu disse, que é do âmbito operacional. Só os chefes militares é que podem responder a essas questões. Nós não temos qualquer tipo de veleidade de nos introduzirmos naquilo que é a arte difícil de comandar. Não é para isso que nós existimos. Portanto, essas questões têm que ser colocadas aos chefes militares. As deficiências, as lacunas que existiam nos paióis, porque é que ninguém fez nada? Pois não temos a mínima noção do que é que ninguém fez nada. Não consideramos minimamente normal que haja, numa área sensível como aquela, um longo período sem serem efetuadas rondas. Desconhecemos em absoluto o porquê é que elas não foram efetuadas ou de que forma é que elas foram efetuadas. Portanto, deveria haver normas de execução permanente internas que definiam o que deveria ser feito e em que momento. Perguntas sobre a questão da exoneração dos chefes militares e, portanto, as demissões de seguintes dos senhores generais são questões que nós nos abstemos de comentar, só dizem respeito aos próprios. Eu disse na altura, confrontado na comunicação social sobre a demissão, sobre a exoneração dos 5 comandantes, se concordava ou não, eu disse na altura e reitero que essa era uma decisão que cabia única e exclusivamente ao senhor chefe de Estado-Maior do Exército na altura, estava dentro das competências dele, se ele achou que o deveria fazer é porque entendeu que seria a melhor opção. E, portanto, sobre esse assunto eu não faço qualquer outro comentário. Não tivemos conhecimento que nos chegasse de qualquer manifestação, portanto, nos chegasse direto de qualquer manifestação de apoio à exoneração ou à admissão dos seus generais, com exceção daquilo que apareceu nas redes sociais e que é público, ou que foi comentado na imprensa. Tivemos conhecimento, efetivamente, daquele movimento para a entrega das espadas. Não tivemos rigorosamente nada a ver com o assunto. Em nenhum momento produzimos qualquer declaração sobre o assunto, porque achámos que não deveríamos fazê-lo e porque não nos identificávamos com a forma como a coisa estava a ser conduzida. Portanto, não emitimos qualquer opinião sobre esse assunto. Não queremos que aquilo que aconteceu em Tancos tivesse por fundo um desleixo propositado dos meios que estavam envolvidos para manifestar o seu descontentamento. Há outras formas de o fazer. Nós sempre pugnámos por fazê-lo sem colocar em causa a missão que tem que continuar a ser cumprida. Sempre arranjámos formas de demonstrar o descontentamento quando ele é necessário, quando é necessário fazê-lo sem colocar em causa as missões, e nunca seria por nosso intermédio que se deixaria de cumprir qualquer tipo de missão apenas para demonstrarmos que estávamos descontentes com alguma situação. Continuando ainda portanto, com as perguntas que foram feitas, como eu já disse, respondendo ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, entendemos este furto como um ato da maior gravidade, que nunca deveria ter acontecido. Esperamos que a investigação decorra até às últimas consequências, que se apure exatamente tudo o que aconteceu, porque aconteceu, quem foram os envolvidos, a quem têm que ser cometidas responsabilidades, e não concordamos em absoluto, respondendo às várias perguntas que foram feitas nesse sentido, que tenham sido usados como elementos para aliviar a pressão momentânea apenas um oficial, um sargento e um cabo, que tiveram a infelicidade de estar de serviço na data em que foi noticiado o furto, não se sabendo sequer se o furto ocorreu naquela data. E, portanto, se eles foram conduzidos em processos disciplinares, é porque, à luz do Regulamento de Disciplina Militar, havia matéria para instaurar esses processos, e isso terão que ser as chefias militares a justificar. Agora, não concordamos em absoluto que sejam estes três camaradas os, passo, perdoem-me a expressão, os botes expiatórios utilizados nesta situação tão grave. A reflexão que nos merece todo este assunto volta a fazer-me regressar atrás, há um pouco atrás, e dizer que este assunto não teria acontecido se, ao longo destes últimos anos, não tivesse havido todo um desinvestimento que houve nas Forças Armadas. É preciso definir, as Forças Armadas foram a instituição em Portugal que mais se adequou às sucessivas, durante estes últimos anos, 20 anos pelo menos, às sucessivas alterações que foram acontecendo na sociedade portuguesa, através da redução de efetivos, através de cortes orçamentais profundos, através de alterações estatutárias às condições de trabalho dos seus elementos e, enfim, em muitas outras situações. Temos sido, nas Forças Armadas, os homens e as mulheres que as compõem, temos sido também, de alguma forma, por vezes, laboratórios experimentais, digamos assim, para determinadas situações e para determinadas soluções que depois, mais tarde, se vêm a demonstrar como inadequadas. E tudo isto tem feito com que, hoje, exista, e isto é público, não somos nós que o dizemos, que exista um elevado nível de degradação dos equipamentos, um elevado nível de dificuldade de renovação dos meios materiais, as condições de trabalho são cada vez mais difíceis e, em termos de efetivos, o reduzido número e a dificuldade de retenção e de obtenção de novos efetivos, que é cada vez mais acentuada, traduz num claro reforço da necessidade daqueles que cá estão de trabalharem cada vez mais, sendo que a nossa permanente disponibilidade para o serviço nos obriga a estar permanentemente disponíveis, mas existem limites. Eu tive a oportunidade de dizer em novembro, na audiência com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, o atual Sr. Ministro, sobre a questão do regulamento de incentivos que está atualmente em vigor, que era muito difícil atrair jovens para as Forças Armadas com as condições que são oferecidas, porque nós não podemos querer ter umas Forças Armadas profissionalizadas e depois dizer aos jovens: vem para as Forças Armadas, entras como soldado, pagamos-te pouco mais de 600 euros, agora são 635 euros e 7 cêntimos de remuneração base, e para compensar uma permanente disponibilidade para o serviço de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e o facto de estar a 200 ou 300 quilómetros deslocado de casa e de estar em 32 escalas de serviço ao mesmo tempo, damos-te mais 170 euros de suplemento de condição militar. Não é assim que se atraem jovens. E é por isso que estamos a verificar que os que cá estão, estão a pagar quantias avultadas para interromperem os contratos, ou mesmo elementos já dos quadros permanentes a pagarem quantias avultadas para abandonar os quadros. Isto é um reflexo de tudo o que levou a Tancos. Portanto, não é possível termos umas Forças Armadas se não tivermos os meios adequados para as missões que lhes estão cometidas. Não tínhamos conhecimento do estado em que estavam as condições de segurança dos paióis, nem tínhamos que ter, a menos que alguém nos tivesse feito chegar uma denúncia direta, o que não foi o caso. Nunca tivemos nenhuma queixa direta sobre esse assunto. O camarada sargento que foi punido, que foi alvo de um processo disciplinar, foi contactado pela Associação Nacional de Sargentos para saber se necessitava de algum tipo de apoio. Ele próprio declinou esse apoio, não quis apoio da nossa parte e, portanto, o processo foi conduzido autonomamente pelo camarada. Na continuação das perguntas, o que levou à ocorrência do furto? Se houve um furto, é porque houve alguém que estava interessado em furtar alguma coisa que lá estava. O que levou à ocorrência? Um conjunto de fatores. motivados pela baixa qualidade dos materiais que deveriam estar operacionais para efetuar a vigilância e que não estavam. Viemos a saber depois que existia um sistema de videovigilância que estava obsoleto e já não funcionava há vários anos e que já havia relatórios, vastos relatórios ao longo do tempo sobre esse assunto, mas que nada foi feito. Pronto, isso é um assunto que terá que ser questionado às chefias militares. Porquê é que não resolveram esses assuntos, porque é que não deram eco desses assuntos à tutela. No fundo, tudo isto tem a ver com uma questão que se vem adensando de há muitos anos a esta parte. Desde que os chefes militares passaram a ser nomeados pelo poder político, pelos governos que estão em exercício em cada momento, que houve uma descaracterização de alguns dos valores militares que deveriam ser dos mais fortes, a começar pelo dever de tutela. E isto porque os chefes passaram, as chefias militares passaram a ficar um pouco reféns, usando outras palavras, passaram a ter que assumir uma lealdade institucional para com a tutela que não lhes permite garantir na plenitude aquilo que deveria ser o seu dever de tutela para com os seus subordinados. E isto é bem visível naquilo que se passa hoje, de que temos dado eco também, neste momento. Qualquer um dos chefes militares dos três ramos não tem autonomia nem autoridade para promover um soldado a cabo. Necessita de um despacho conjunto do Sr. Ministro da Defesa e do Sr. Ministro das Finanças. Isto é grave. Isto mina toda a confiança que deve existir numa estrutura altamente hierarquizada como são as Forças Armadas. E tivemos exemplo disso agora recentemente. As promoções de 2018, feitas com antiguidades reportadas a janeiro de 2018, foram publicadas em novembro e dezembro, e algumas ainda continuam a sair, sem efeitos retroativos remuneratórios correspondentes à data das antiguidades. E não há nenhum chefe que possa passar por cima disto. E nenhum chefe seguramente gosta de o fazer, mas tem que o fazer e não tem forma de contrariar essa questão. Portanto, eu penso que, acima de tudo, aquilo que aconteceu em Tancos é uma questão que tem que ser analisada aqui na Casa da Democracia, pelos senhores deputados, pelos grupos parlamentares, na medida de perceberem, de tentarem chegar a um consenso de que Forças Armadas é que o país precisa, de que modelo de Forças Armadas é que o país necessita, e, em função disso, definir concretamente quais são os meios que o país tem para alocar às Forças Armadas que forem entendidas como necessárias. Não podemos é continuar a querer projetar forças para missões internacionais no âmbito dos acordos com a NATO e com a União Europeia e termos sempre os mesmos meios financeiros, os mesmos meios humanos, e ficando depois, como se dizia, um sargento, um cabo e seis soldados para fazer rondas permanentes a uma zona sensível como os paióis de Tancos. Não é possível. Não é possível continuarmos com esta indefinição sobre aquilo que se pretende das Forças Armadas. Eu penso que, em traços gerais, de algumas formas, portanto, há aqui muitas questões que foram colocadas que são transversais e são idênticas. Em traços gerais, penso que tudo aquilo que versa, como eu já disse, matéria operacional, portanto, nós não comentamos, mas estou inteiramente à disposição do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados.
Muito obrigado. Eu queria, e penso que em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que fez referência a ser provavelmente o seu último ato enquanto Presidente da Associação Nacional de Sargentos, desejar obviamente as maiores felicidades pessoais e agradecer a sua participação nesta comissão de inquérito. Seguir-se a audição do Sr. Presidente da Associação de Praças Cabo Moro Luís Reis. Eu ia pedir ao Sr. Vice-Presidente José Mato Rosa que me substituísse e, portanto, Sr. Presidente, acompanhar-me. Muito obrigado.
Nossos trabalhos. Eu começo por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente da Associação de Praças, o Sr. Cabo Mora Luís Reis, e agradecer a presença e a colaboração que vai aqui dar nesta comissão. Já expliquei ao Sr. Cabo Mora Luís Reis que, como vai funcionar esta audição, 5 minutos a cada grupo parlamentar, e o Sr. Cabo Mora Luís Reis responderá em conjunto a todos os senhores deputados. Nesta audição, começamos pelo CDS-PP e dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Cabo Mora Luís Reis e agradecer-lhe a presença hoje connosco aqui nesta comissão de inquérito, na sua qualidade de Presidente da Associação de Praças. Eu começaria, se quiser, só levantar 2 ou 3 questões, mas começaria por uma declaração feita pelo Sr. Cabo Mora Luís Reis, na sequência da demissão do então Ministro Dr. Azeredo Lopes, e o Sr. Cabo Mora Luís Reis afirmava, e vou citá-lo: "Este assunto não pode ficar arrumado com a demissão de Azeredo Lopes. A responsabilidade política está encontrada. E a responsabilidade militar? E as fias militares passarão pelo intervalo da chuva, neste caso, sem se molharem?", perguntava então o Sr. Cabo Mora Luís Reis na altura. E, na sequência destas declarações suas, eu pergunto se lhe parece que, com a demissão do General Rovisco Duarte, a responsabilidade militar está encontrada. Ou seja, sabendo que as razões invocadas pelo General Rovisco para a sua demissão não encontraram tanques como fundamento, pergunto-lhe se entende que essa tal responsabilidade militar que o Sr. Cabo Mora Luís Reis falava nas suas declarações, se foi ou não foi encontrada com essa demissão. Pergunto-lhe também se considera adequado que a assunção de responsabilidades relativamente ao furto dos pais nacionais de tanques tenha sido apurada e aplicada a um universo de um cabo, um soldado, um sargento e um oficial, tendo ficado fora o comandante do regimento. Se acha também, isto é no seguimento anterior que pergunta, se entende que a responsabilidade foi apurada com estas quatro responsabilidades imputadas, repito, a um cabo, a um soldado, a um sargento e a um oficial. Que era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Cabo Luís Reis, queria cumprimentá-lo enquanto Presidente da Associação de Praças. E eu vou colocar a questão nos mesmos termos em que coloquei há pouco
ao Presidente da Associação Nacional de Sargentos, ou seja, nós hoje estamos a ouvir as associações representativas dos militares sobre aquilo, sobre a apreciação que fizeram e fazem do que aconteceu em Tancos, que foi um acontecimento que, de facto, feriu a imagem das Forças Armadas Portuguesas perante a opinião pública e, portanto, teve essa gravidade. Naturalmente que a responsabilidade pelo que ocorreu não é sacável de maneira nenhuma às associações militares. Obviamente que as responsabilidades criminais estão a ser apuradas pelas autoridades judiciárias, mas as associações militares terão uma opinião acerca das condições que permitiram que esses factos ocorressem, daquilo que poderia ter sido feito e não foi para evitar esse acontecimento e, posteriormente, aquilo que importa fazer e que porventura terá sido feito ou não para evitar que situações como aquelas ocorram no futuro. E, portanto, a questão que eu coloco é uma questão em aberto, ou seja, o que é que, enquanto Presidente da Associação de Praças, nos quer transmitir acerca destes factos que constituem objeto desta Comissão de Inquérito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Fátima Ramos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação de Praças, Cabo Mor Luís Reis, a quem agradeço desde já a sua presença. Dizer-lhe que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, temos o maior apreço, quer pelo trabalho da vossa associação, quer pelas Forças Armadas no seu conjunto, mas é um facto que Tancos representou algo que não foi feliz, algo que nos preocupa e que preocupa-nos a nós, mas preocupa sobretudo os portugueses, porque os portugueses sentirem que a instituição que os protege, que os defende, é assaltada num paiol, que é aquilo que é mais, no fundo é quase um cofre, ou seja, algo que merece muito respeito, é uma situação que de facto é muito preocupante. E por esse facto, e dada a experiência da Associação de Praças, gostava de lhe fazer algumas perguntas. Nomeadamente, Sr. Presidente, se a Associação de Praças tinha conhecimento do estado dos paióis nacionais de Tancos, isto é, dos problemas ao nível das infraestruturas, da videovigilância e de outros, se teve conhecimento de alguma queixa, ou se alguma vez apresentaram uma queixa ou alguma denúncia que levasse a que a Associação soubesse o estado desses mesmos paióis, se foram apresentadas queixas ou denúncias sobre as condições em que os militares ali exerciam as missões de segurança. Como é que o Sr. Presidente avalia o que aconteceu em Tancos? Qual é a sua opinião sobre isso? Já foi aqui dito que representou um murro no estômago, que chegou ao coração e à cabeça, mas, portanto, gostava de saber a sua opinião. Em que modo é que este episódio afetou o Exército? O que é que acha que permitiu a ocorrência deste furto? E se a Associação considera que os coronéis, comandantes das unidades, deveriam ter sido exonerados temporariamente, ou seja, o que é que acha deste processo de exoneração? Se seriam realmente um entrave às investigações? Se acha normal que tenham sido instaurados processos disciplinares apenas a um sargento, a um cabo e a um soldado? E bem como se a Associação acompanhou o processo disciplinar que foi movido, portanto, ao soldado? Se não acha que as FIAs ficaram de fora de qualquer responsabilidade, isto é, se não deveriam ser as FIAs a responder também pelo que aconteceu em Tancos. Por outro lado, se o Sr. Presidente acredita que pode ter existido pressão política sobre a chefia militar para que apresentasse resultados rapidamente, isto é, se não houve aqui uma vontade de mostrar que algo estava a ser feito, mesmo com isso, eventualmente prejudicassem a imagem das Forças Armadas, portanto, especialmente neste processo de exoneração. Se alguma vez tiveram conhecimento de que era feita pressão política sobre as chefias militares, se isso era, se alguma vez, dito. E, a propósito do furto que ocorreu, já que foi feita uma afirmação que foi uma gestão política militar completamente desastrosa. Se concorda com esta afirmação? E gostava também que o senhor me dissesse e comentasse o seguinte. Ontem o ex-chefe, o general Francisco Duarte, disse aqui que tinha sido uma questão de comando e de desleixo. Tem dito, inclusivamente, que existiam, no fundo, festas, que aquilo parecia que havia assadores, que era um campo de férias, um piquenique. De facto, como é que comenta esta situação? Concorda com isto? É que, por um lado, dizem-nos que existiam problemas com as infraestruturas, mas, por outro lado, ouvimos afirmações como esta. De facto, existia desleixo em todo o processo. Depois, se alguma vez no seio do deserto, do Exército, vocês tinham ouvido comentar que esta possibilidade existia, do roubo, portanto, do assalto. Por outro lado, também a sua opinião sobre a perigosidade do material roubado. Já foi aqui dito que esse material, se mal utilizado, até porque ele se foi roubado, tinha um fim, tinha que ser utilizado, se mal utilizado podia levar inclusivamente à destruição de linhas de caminho de ferro e outras destruições extremamente cirurgias muito graves. O que é que o senhor, qual é a sua opinião sobre isso? Bem como sobre o estado de alerta do país, se eventualmente o estado de alerta não deveria ter sido mudado, isto na sua opinião, ou se eventualmente por pressões que eventualmente tenham existido, esse estado de alerta não foi mudado. Apenas a sua opinião sobre o assunto. Se nos quiser também dar a sua opinião sobre o processo de reaparecimento das armas e dar a sua opinião sobre isso, também é algo que gostaríamos de ouvir, até porque o reaparecimento, por estranho que pareça, aconteceu num dia a seguir aos grandes incêndios de outubro que ocorreram neste país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Sandra Ponteira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero endereçar uma saudação em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao cabo-mor Luís Reis, que preside a Associação Nacional de Praças. Desde já um agradecimento pelos esclarecimentos que certamente prestará na apreciação que fará deste acontecimento. Sabemos que o furto do material ocorrido nos paióis nacional de tanques foi um acontecimento que abalou profundamente o exército português, o que desde logo lamentamos. Durante várias audições já efetuadas à estrutura militar, existe algo que a todos é comum, que é o facto de existirem fragilidades na segurança aos paióis de tanques. Fragilidades essas, segundo uns, facilmente supríveis, segundo outros, nem tanto. Também quanto às consequências das decisões tomadas, tivemos leituras diferentes. O que eu diria ser natural, tendo sido apenas tomadas por uma pessoa, são avaliadas por várias. Passo agora a algumas questões muito objetivas, Sr. Presidente. Na sua opinião, a imagem de degradação do espaço onde se situam os paióis de tanques, e hoje subajamente conhecidas, é da responsabilidade de quem? Acredita que os paióis de tanques eram mal geridos, olhando naturalmente ao que hoje sabemos? Considera a Associação suficiente o número de efetivos para assegurar a segurança aos paióis de acordo com as condições que os mesmos se encontravam e o grau de ameaça que existia face aos mesmos? De acordo com os processos de averiguações, foram indiciados e concluídos 3 processos disciplinares. Num dos casos, ficou provado que, apesar de um dos praças saber que não tinham sido realizadas quaisquer rondas pelos soldados da Guarda de Polícia aos paióis, na noite em que se estima ter ocorrido o furto, incitou os restantes a prestarem falsas declarações, no sentido em que as tinham realizado. O despacho decisório determina a aplicação de uma pena de 6 dias de proibição de saída. A pena foi cumprida. Concorda com essa pena? Entende que foi justa? Não acha que o exemplo dado por esse praça foi um mau exemplo para todos os outros, o que desonra a tradição militar? Não lhe parece desproporcional a pena atribuída comparando-a com a dimensão e gravidade do sucedido? É possível ter existido desleixo na realização das rondas ou até dias em que as rondas não se realizaram? Existem, sabemos, relatos de que não se fizeram rondas durante 20 horas. A quem atribui essa responsabilidade de não execução de normas? Concorda que o facto de em 30 anos nunca ter havido qualquer incidente em tanques causou uma certa despreocupação nos militares? Considera a Associação normal e natural que neste processo em concreto, até ao momento, em todo o Exército, só tenha havido castigo, ou só tenha castigo praças e não tenha havido qualquer outro processo disciplinar em escalões superiores, designadamente oficiais? Concorda a Associação que a responsabilidade do furto ocorrido em Tancos se deve em exclusiva ao Exército, a falhas, nomeadamente no comando e supervisão no terreno, como ontem ouvimos do ex-SEM, teceu essas afirmações aqui em audição? Considerando as características do material furtado, para a Associação, qual foi o objetivo deste furto? Admite esta associação cumplicidades internas no furto aos paióis de Tancos? Como diz, e cito um senhor general, o pilha-galinhas estava dentro do galinheiro. Existe essa possibilidade? Para a associação, e uma vez mais, considerando as características do material furtado e posteriormente devolvido, esteve algum dia em causa a segurança nacional? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar, a nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Cabo Moro, Luís Reis, Presidente da Associação de Praças. Ia colocar aqui algumas questões, procurando não me repetir relativamente outras que outros senhores deputados fizeram. De qualquer modo, em primeiro lugar, iria referir-me a um comunicado que saiu da parte da Associação de Praças 3 semanas depois dos acontecimentos de Tancos, onde é feita uma análise aos acontecimentos. E refiro, por exemplo, que vem lá no comunicado, que diz o seguinte, que não há militares em número suficiente para garantir a segurança dos espaços vitais pertencentes às Forças Armadas e, por conseguindo, para garantir a defesa da soberania nacional. Se o Sr. Presidente confirma exatamente isto, e em que modo, se pode explicitar um bocadinho mais estas questões que saíram no comunicado. Também deixou críticas nesse comunicado, portanto, ao SEM, ao Sr. Chefe do Estado-Maior do Exército, e também ao ex-ministro da Defesa, sobre a forma como estavam a conduzir o processo, e também, segundo o comunicado, diz que não tomou logo posição para que a espuma dos dias assentasse e para que se evitassem certos constrangimentos para a investigação e para não acrescentar ruído àquele que se estava a levantar sobre esses acontecimentos. O Sr. Presidente considera que, eventualmente, se o comunicado tivesse sido antes, se efetivamente a situação poderia agravar o processo. E também, diz no comunicado, pede que teria que haver consequências e doa a quem doer, enfim, reiterando até uma expressão do Sr. Presidente da República. Também a Associação não pediu demissões, mas considerou que, da parte dos governantes, estavam a ser produzidas, e passo a citar, palavras pífias dos vários responsáveis políticos e militares. E, por outro lado, dizia o seguinte, que as Forças Armadas não podiam estar na linha da frente em reuniões da NATO ou nas missões de paz e missões humanitárias, quando não conseguem garantir a segurança de importantes estruturas, portanto, dentro das fronteiras, ou garantir a segurança e locais de extrema importância para a defesa nacional. O que é que isto queria dizer, Sr. Presidente? É que, eventualmente, aquelas missões de paz, missões externas, deveriam ser repensadas, tendo em conta a falta de efetivos, a falta de recursos, portanto, se me pudesse explicitar um bocadinho mais sobre esta situação. Por outro lado, finalmente, disse que estava na hora de exigir, portanto, aos comandantes, ao Comandante Supremo das Forças Armadas e ao Governo e às FIs militares, que vos ouvissem, dizendo que iam interpelar, portanto, essas FIAs, se essa interpelação chegou ou não a ser feita. Por outro lado, também tivemos acesso, portanto, a esta comissão de inquérito, que houve vários relatórios dos comandantes, postos de comando, bastantes, a reportar as deficiências e as lacunas aos paióis nacionais de Tancos, mas que nada foi feito. O senhor, o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, falou em incúria, falou em desleixo, enfim, mas também fala-se em falta de recursos financeiros.
Fala-se em falta de recursos humanos. Por outro lado, também se diz que os sistemas, apesar de não funcionarem, mas que se metia uma cassete devido à vigilância e que o sistema estava todo avariado e não operacional, se na sua opinião, porquê é que isto acontecia? Isto tinha que acontecer assim? Portanto, os militares, enfim, porque não reportaram, ou se reportaram, se não foram ouvidos, ou se tinham que fazer, meter a cassete todos os dias num sistema que não funcionava, porque é que isto efetivamente se passava nos países nacionais de tanques. Por outro lado, se concordo ou não com as exonerações dos comandantes das unidades militares, que foram feitas na altura, se teve conhecimento de descontentamento no seio do Exército sobre essas demissões, sobre as exonerações, se a sua associação alguma vez chegou a tomar posse, e se acha que, efetivamente, houve uma encenação no reaparecimento do material militar na Chamusca. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a esta ronda e dava a palavra para responder, tem até 25 minutos, ao Sr. Cabo Mor. Luís Reis, tem a palavra, Sr. Cabo Mor.
Ora, começo por cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados. Boa tarde a todos. Não é fácil, eu penso que consegui tirar a maior parte dos apontamentos, mas lamento se não responder alguma pergunta, porque objetivamente não é fácil tomar em conta todas as perguntas que fizeram. Tentarei ir ao encontro das vossas expectativas. Dizendo o senhor deputado do CDS... isto tem a ver com as declarações feitas num comunicado que nós fizemos para a altura de quando o ministro Azevedo Lopes deixou as suas funções e perguntou-me, sim, a responsabilidade política, do nosso ponto de vista, é encontrada. Com a admissão do general Semp, pensamos também que sim. Encontra é que uma e outra foram feitas de forma tardia. Nós é assim, é a lei da vida, nós somos chefes, quando acontece uma coisa qualquer no presente estamos a falar de um assalto aos paióis de tanques, quanto mais não fosse era uma questão de bom senso, quanto mais não fosse, claro que não era só isso que está subjacente, portanto, se houve responsabilidades para seus subordinados, isto no caso do general Sem, é evidente que ele próprio teria de tirar as suas ilações e nesse sentido ter-se demitido, não sendo ele o responsável diretamente, mas com certeza terá as suas responsabilidades em todo este processo. Quanto à questão disciplinar, pois, de facto, encontramos aqui, não lhe chamo botes expiatórios, mas encontramos aqui um soldado, um primeiro cabo, um sargento e um oficial. Não conheço o teor das acusações. Há uma questão que eu não posso deixar de dizer, que tem a ver com o tipo de penas que é aplicado a cada um destes militares. O oficial tem mais responsabilidade que o sargento tem mais responsabilidade que a praça. E, portanto, não encontro aqui como é que o oficial saiu com uma repreensão e as praças saíram com penalizações maiores e o sargento também. E, portanto, é assim. Numa cadeia de comando é assim que as coisas funcionam. Há responsabilidades e essas responsabilidades, quando têm que ser medidas, depois aplicam-se em função dessas responsabilidades penas diferenciadas e portanto lamentamos que de facto isso não tenha ocorrido, mas chamando sempre a atenção que não conheço o teor das acusações e o que é que estava implícito nas acusações e portanto também não posso, mas normalmente em processos disciplinares que envolvem um conjunto de militares de patentes diferentes é assim que as coisas ocorrem. Pois, condições que permitiram que os factos ocorram e que possam evitar que ocorram no futuro. Estas consequências, portanto, têm a ver, sobretudo, com a questão tem a ver, sobretudo, com a questão da falta na falta de zelo do ponto de vista dos materiais, não é? Estamos aqui a falar dos espanhóis e de todo o espaço contigo aos espanhóis, as vedações, os espaços de vigias, no facto de não termos uma viatura para fazer rondas, etc, etc. Portanto, isso são condições que se vão, ao longo do tempo, agudizando e que levam, mais cedo ou mais tarde, a situações como aquela que ocorreram. Não compreendo, e penso que ninguém compreenderá, tendo em conta os valores que têm vindo a ser conhecidos, de cerca de 500 mil euros, porque é que em tanto tempo não se tomou a medida de a recuperação das redes ou até do sistema de videovigilância, que parece que há dois anos também não funcionava. E, portanto, temos muitas dificuldades em perceber como é que alguém, neste tempo todo, não tomou uma iniciativa forte no sentido de resolver um problema que era premente e toda a gente conhecia, ou que parece, segundo aquilo que toda a gente tem dito, desde o poder político, para quem estava em funções à época, até aos chefes, até aos comandantes das unidades e aos que foram para lá passando, que era um problema crónico, esta questão dos POIs de tanques. Isso era um problema crónico, e estamos aqui a falar de uma questão de soberania nacional, não compreendo porque é que não se atacou este problema. Porque há situações em que temos que priorizar, não é? Os orçamentos são escassos, mas há alturas em que temos que priorizar aquilo que é necessário. E esta questão era uma questão de segurança nacional. E devia ter sido feita esse investimento no sentido de recuperar isso e não de deixar andar o problema. E eu até me atreveria a dizer que se, e até ironizando aqui um pouco a situação, já repararam que se não houvesse o furto de tanques, as redes que rodeavam o perímetro dos espanhóis continuavam no estado em que se encontram, o sistema de vigilância continuava a não funcionar, as torres de vigia continuavam em mau estado, o número de rondas não ultrapassava mais 3 ao longo de 24 horas e não tínhamos disponíveis viaturas para fazer uma ronda com mais eficácia, e o número de militares era manifestamente insuficiente para dar cumprimento de vigilância a um espaço tão grande como é aquele dos paióis de tanques. Portanto, recursos materiais e recursos também humanos. 8 militares para fazer uma ronda ajustável, claro que 3 rondas é pouco, é curto, mas temos que repensar isto em função do número de militares que nós tínhamos adestritos a esta missão, que eram escassos, e que sem uma viatura é manifestamente impossível percorrer todo o caminho para fazer essa ronda com eficácia. E, portanto, isso é uma consequência, no caso aqui concreto, de tudo o que envolve os paióis, onde os paióis de tanques se encontravam, mas é também um pouco aquilo que é o atual estado das Forças Armadas no que diz respeito às questões, à questão do material, à questão dos recursos humanos. Cada vez mais os militares têm mais missões, mas cada vez menos têm condições para executar essas missões. Os orçamentos dá-se uma ideia de que efetivamente de um ano para o outro há um acréscimo, mas depois a prática vai-nos dizer que isso não é verdade. E não é verdade porquê? Não é verdade porque quando chegamos a abril ou quando chegamos a junho ou a agosto ou outro mês qualquer, existiram cativações que de facto condicionam o normal funcionamento da estrutura militar. E isso é uma situação que não decorre só deste ano, tem vindo a acontecer nos últimos anos, e de facto fazer uma gestão desta forma torna-se muito difícil de ser executado. Nós não tivemos nenhuma informação, não tínhamos nenhuma informação, nem chegou à associação qualquer denúncia das condições de trabalho em que as pessoas estavam a executar as suas funções, portanto não tivemos nenhum conhecimento dessa circunstância. Também relembro aos seus deputados que a associação só abriu aos outros ramos a partir de 2010, eu sei que decorrem já uns anos, mas de facto isto não é assim tão fácil, portanto chegar a outras realidades em tão pouco tempo, temos o feito nos últimos 2 anos e portanto não tínhamos conhecimento de facto desta circunstância, nem da situação das condições em que eles faziam as rondas. Ouvia-se algumas das condições do caso das redes, mas ouvia-se, quer dizer, nós não tínhamos, de facto, nunca tivemos nenhuma informação privilegiada que, de facto, isso fosse uma evidência, até porque pensámos que tudo o que tem a ver com a questão da soberania nacional, portanto, havia alguém que faria o favor de cuidar dessa responsabilidade, e neste caso estamos a falar dos POS de tanques, e certamente que alguém deveria ter tido essa responsabilidade de atacar este problema, mas pelos vistos não foi feito. Quanto àquilo que o Sr. Echeme aqui disse, não sei se foi ontem, se da questão do desleixo em todo o processo, eu costumo dizer, o chefe era ele, ele teve bastante tempo ainda como SEM, e portanto, se houve desleixo, se houve aqui incúria, se houve aqui mais um conjunto de coisas que o Sr. General SEM disse, o chefe era ele. E portanto, não serve agora de nada vir atacar à posteriori uma situação, pelos vistos ele tinha conhecimento, e deu aqui exemplos, de várias circunstâncias que se passaram durante o seu comando. E portanto, se houve isso tudo, é porque alguém permitiu que isso houvesse. É simples e objetivo. Porque foi o próprio que relatou aqui, portanto não estou aqui a escamotear nenhuma situação, foi o próprio que escamoteou aqui e que denunciou até aqui algumas circunstâncias, de facto, e portanto se o ambiente não era o melhor e se não tinha condições, de facto, para levar a carta a bom porto, devia ter repensado, ou devia ter agido de outra maneira, ou devia ter colocado o lugar à disposição mais cedo, mesmo sem ser com esta circunstância de tanques, mas isso o senhor Echeme entendeu que não era razão para o fazer, e portanto ele lá saberá. Agora, colocar as questões à posteriori, penso que do nosso ponto de vista não terá sido o mais ajustado. É também estranho esta questão das exoneração suspensiva. Eu estou na Armada há 34 anos, nunca vi nenhuma exoneração suspensiva, nunca. A pessoa é exonerada, ponto final, parágrafo. Nunca há esta circunstância, porque quando se exonera alguém de um cargo, é porque se reconhece que aquela pessoa não tem condições para continuar nesse cargo, independentemente daquilo que foi dito, que era para, digamos, criar condições para que o processo se desenrolasse. Até mas passado pouco tempo, foram readmitidos. O processo ainda não estava concluído. Portanto, o pretexto tinha sido utilizado, caiu por terra. Portanto, quando se exonera, nem quer dizer que isto seja a dizer que logo à partida que a pessoa é responsável. Mas, se foi esse o motivo para que decorresse, sem que houvesse aqui alguma pressão, que o processo se desenvolvesse com normalidade, então não faz muito sentido ter sido readmitido depois, pouco tempo depois. Agora, aqui é um pouco também como aconteceu com o Sr. General Echeme. Claro que há responsabilidades que deviam ser retiradas de todos os comandantes das unidades. Penso que sim. Penso que devia ter sido também feita essa circunstância. Sabe que quando, Sr. Deputado, quando nós falámos, nós emitimos um único comunicado sobre este processo todo. Um único. Nunca mais dissemos nada sobre isto. E fizemos-o em 18 de julho de 2017. Ok? Foi a única vez que tomámos, publicamente, demos conta daquilo que nós pensávamos em relação... Não é bem só a questão do assalto de tanques. Nós aqui, o comunicado faz aqui um conjunto de considerações. E quando falou aqui na questão das palavras pífias, é que para nós as coisas têm que ser ditas, portanto, quem tem uma responsabilidade acrescida, e quer o ex-ministro, quer o ex-chefe, tinham essa responsabilidade acrescida, nós fingimos aquilo que eles próprios disseram e citámos-os, portanto, não inventámos palavras, não é? Quando alguém diz, compete avaliar porque é que a vida da vigilância estava avariada há cerca de 2 anos, e depois veio-se a saber que já se havia conhecimento que essa vida da vigilância não estava operacional há cerca de 2 anos, portanto, não faz sentido estar a dizer isto para a opinião pública, não é? Ou como o ministro que disse na altura, que por muito estranho que possa parecer, não sei se há falta de vigilância em tanques. Quer dizer, mas mesmo que não conhecesse, não é? Não podíamos colocar mais hastes em cima da fogueira. Porque essa circunstância devia ter sido resolvida internamente e não na praça pública. Porque foram os próprios responsáveis diretos que foram colocando hastes em cima da fogueira. É o que parecia pelas suas declarações. Não é? E por isso nós dissemos, não basta pedir a questão da admissão. Não é? O que é necessário, do nosso ponto de vista, é exigir uma política diferente para a defesa nacional. Não é? E questionar de forma clara a tutela e as chefias militares sobre que forças armadas pretendem para o país. Nós não podemos dar uma imagem de que lá fora temos meios humanos, temos tecnologia e depois no nosso Portugal continental não temos as mesmas condições para os outros militares que estão cá a cumprir essas missões com zelo e dedicação e com empenho. Não podemos. Temos que criar condições para todos. Porque se há coisa que nós podemos dizer é que os militares têm cumprido, efetivamente, independentemente de todas as circunstâncias que possam ter acontecido ao longo destes anos, têm sabido cumprir com profissionalismo e abnegação as suas missões, independentemente de onde elas tenham acontecido. Não há militares em número suficiente, isto é uma exclamação, né? Pois se temos um flagelo, nós, nomeadamente à Associação de Praças, sem nos preocupar, temos feito N circunstâncias, temos tentado fazer tudo mais uma coisa, que é a questão do recrutamento. Se continuarmos nesta linha, não é? Nós não temos meios, não temos pessoal para vir para as Forças Armadas e nem conseguimos, por outro lado, reter aqueles poucos que vêm. Mas isto são dados do dia-a-dia. Para os senhores terem uma ideia, todas as semanas, nos três ramos das Forças Armadas, há militares a rescindirem contrato. Há militares do quadro permanente, com 23, com 24, com 18, com 15 anos, a fazerem abates ao quadro permanente. Isto, há aqui qualquer coisa nisto tudo que não bate certo. Quando nós criámos uma expectativa demasiadamente, uma coisa de que demos uma relevância, que nós dissemos logo à partida que não ia funcionar, que é o regime de contrato especial, que pode ir até 18 anos, e explicámos porque é que, evidentemente, isso não ia resultar. Reparem uma coisa. Disseram-nos e venderam até esta circunstância do regime de contrato especial como a salvação de todos os males para o recrutamento. Está em vigor desde o dia 2 de novembro. Sabem-me dizer qual é dos ramos o que já conseguiu implementar o regime de contrato especial? Nenhum. Mas de novembro até março já decorreram um conjunto de meses. Estes diplomas estavam a ser preparados há 2 anos. Já sabiam o que é que ia acontecer. Até porque é que, antes de entrar em vigor, porque é que não se criaram as condições para que este regime entrasse em vigor? Se era a salvação. Não é. Não é, nem vai ser, enquanto não tomarem outras medidas a montante que resolvam o problema de facto dos militares e dos jovens que querem ingressar nas Forças Armadas. E se entram 100, saem 300. Digamos que é aquilo que está a acontecer neste momento. Entram ou durante a recruta ou no início da sua formação complementar, rescindem contrato. Portanto, quando chegam às unidades, rescindem contrato, porque isto é aquilo que se passa realisticamente nas unidades militares. Sabem que um soldado que faça o seu percurso no Exército durante os 6 anos de contrato, porque isso acontece no Exército, poder fazer 6 anos no posto de soldado, em relação a um militar da Marinha, em 6 anos perdem 23 mil euros. Não é um número de... Não é 5 mil euros, não é 7 mil euros, é 23 mil euros. Problemas de fardamento. O militar do Exército, não só, quer comprar um camuflado, não existe. Tem que ir a uma empresa privada, comprar um camuflado, gastar 50, 60 euros, 40 euros, que não há. Portanto, não há para fornecimento de um camuflado. Portanto, se quiser andar bem uniformizado, tem que investir do seu próprio bolso. Alimentação, condições de habitabilidade. Ainda não há muito tempo se disse que tinha que fazer um investimento tremendo, no caso do Exército, em relação aos espaços de habitabilidade e que, supostamente, cada coberta custaria à volta de 300 mil a 400 mil euros. Não tivemos 500 mil euros para repor a rede, mas agora já se fala em 400 mil euros para a criação de cada coberta. É espantoso esta relação de números. E, portanto, há tanto para fazer na questão do investimento, que é da parte do material, que é da parte de recursos, que efetivamente, se não se faz qualquer coisa de forma rápida e incisiva a apontar diretamente qual é o objetivo, o que é que nós pretendemos, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Os senhores, para terem uma ideia, no caso da Marinha, os senhores têm 90% dos militares em regime de contrato estão embarcados, estão na componente operacional. É dos três ramos aquele que, em que os militares, o regime de contrato, estão mais empenhados na operacionalidade. Nós temos militares que entram para uma unidade naval num dia e passados 6 anos saem dessa unidade naval. E se ingressarem no quadro permanente, continuam embarcados, porque não há ninguém para os substituir. Como é óbvio, as pessoas cansam-se, porque compreendem a necessidade, compreendem o sacrifício que por vezes é preciso ter nesta vida militar, certamente que sim, temos uma condição militar que a isso nos obriga, mas isso não significa que não possamos ter atenção para com a nossa família, para com os nossos amigos, para ter o nosso tempo necessário para recuperar da fadiga que tivemos do tempo que estamos embarcados. Outrora isto nunca acontecia, nunca um militar estava 6 anos embarcado, quanto mais 8, 10 e 12, com consequências já graves do ponto de vista de saúde, já muitos estão a padecer desses problemas, derivado ao tempo de permanência seguido no mar. Estamos a falar de jovens. Portanto, isso são tudo conjunto de consequências da falta de material por um lado e de pessoal pelo outro. E tudo isto vai esbarrando na situação que aconteceu em Tancos e poderá acontecer no futuro noutras unidades, noutras realidades. Já houve assaltos também na Marinha em relação a armas, portanto, já não é um caso virgem. Claro, desta dimensão, neste enquadramento, é uma situação completamente diferenciada das outras. Houve alguém que perguntou se eu penso que houve algum, digamos, de quem estivesse, conhecesse a realidade dos paióis, pudesse ter alguma interferência ou passagem de informação privilegiada. Pois, a investigação terá que fazer o seu caminho, mas normalmente estas coisas até se calhar acontecem, não é? Alguém que passou por lá, alguém que conhecia muito bem, alguém que esteve lá presente durante muito tempo e conhecia aquela realidade e as suas fragilidades, porque as pessoas, ao fazerem um acompanhamento, portanto, também acompanham as fragilidades do próprio sistema. Agora, É inacreditável como é que, com tanta gente a conhecer de facto o problema dos paióis de Tancos, como é que não se atacou este problema de uma vez por todas? É inacreditável. E reparem, estamos que passados 18 meses, sensivelmente, do ocorrido, mais coisa, menos coisa, e o problema ainda não continua resolvido. Correto? O problema não continua resolvido. Ainda não está a segurança absoluta em relação àquilo que se pretende para aquela situação dos paióis. Embora já o material tenha sido retirado lá e colocado noutros locais, não é? Mas isso não está ainda salvaguardado. Então, e as rondas? Continuam-se a fazer piadas ou há um transporte para os militares se deslocalizarem no perímetro dos 50 hectares? Todas estas circunstâncias continuam por resolver, ao que parece. Portanto, digamos que tivemos um problema, tivemos um rombo, não é? É evidente que a moral das tropas, isto é como seja em nossa casa, se nós tomarmos que podíamos ter feito mais alguma coisa em devido tempo e não o fizemos, é evidente que ficamos com um sentido de responsabilidade acrescida, que se calhar se eu tivesse investido ou tivesse feito qualquer coisa, se calhar este problema não se teria colocado. É evidente que sim. É evidente que quando a imagem do exército, no caso concreto, isto passava todos os dias, quer dizer, todos os dias havia um conjunto de pessoas a falar sobre esta questão do assalto aos paióis de Tancos. Portanto, era uma questão mediática da esfera portuguesa. Portanto, é natural que a moral das pessoas, como dizia o senhor Almirante de Senkva, o exército não é só os paióis de Tancos, é evidente que não é, é muito mais do que isso. Mas naquele momento até dava a sensação que os paióis de Tancos eram mesmo só o exército. Tal foi o rombo e moral que isto causou na instituição exército e nos seus interlocutores. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Não só no exército, como mesmo nos outros militares, porque, de facto, não vendo que pudesse acontecer nos seus ramos situações idênticas, mas muitas vezes há coisas que não acontecem por milagre. Há situações que não acontecem por milagre. Quando o material, quando o material não é feito as revisões em tempo, quando um conjunto de circunstâncias é como os nossos automóveis. Não é? Se nós não tivermos o devido cuidado, não fizermos as revisões com a previsibilidade que elas devem ocorrer, há situações que podem acontecer no futuro. Felizmente não tem acontecido. Mas há situações aí bastante complicadas do ponto de vista, é evidente que não é o sítio para colocar essas questões, mas seja como for, é um alerta porque temos que arrepiar caminho e temos que criar aqui outro tipo de condições para que no futuro não venham a ocorrer situações que nos façam pensar a todos que este não é o caminho. Este não é o caminho. Eu não sei se de alguma forma... possivelmente, quase certeza, reconheço que não consegui responder uma a uma das perguntas, algumas elas próprias também eram...
Bem, Sr. Cabo Mora Luís Reis, Presidente da Associação de Praças, queria agradecer a sua presença, aos esclarecimentos que nos deu. Como os senhores deputados disseram, foi além até das perguntas que lhe colocaram. Em algumas áreas, e resta-me agradecer em nome dos seus deputados e dos grupos parlamentares e da Comissão de Inquérito a sua colaboração e a ajuda que nos deu. Continuamos a contar com a Associação de Praças para o apuramento da verdade.
Da minha parte também agradecer.
Dava por terminada a nossa reunião. É na próxima terça-feira às 18 horas. Terça-feira às 18 horas cá estaremos novamente para... A audição do juiz conselheiro Júlio Pereira. Até terça. Dou por encerrada a sessão.